Boa noite a todos. Senhoras e senhores, neste momento daremos início à reunião de implementação. Perdão, temos que dar início à live. Foi muito rápido. Boa noite, senhoras e senhores. Neste momento daremos início à reunião de implementação da Frente Parlamentar dos Direitos das Pessoas com Transtornos do aspecto autista do município de Formosa. Os nossos vereadores já se fazem presente aqui na casa, o professor Waldson, o Ciedo Sacolão, a Simone, o Índio de Assis, doutor João, o Marquinhos Araújo, o professor Schneider, mais algum? Convidamos também para compor a mesa os nossos convidados, a senhora Paula, presidente da Associação de Pais de Pessoas com Autista de Formosa. Pode subir, por favor. Convidamos também o senhor Kelvin Macedo para compor também. Ele que é o vice-presidente da Associação dos Pais e Pessoas Autistas de Formosa. Convidamos também a senhora professora Raimunda Leila. Se encontra a professora? Ainda não, né? Convidamos também o agente comunitário, senhor Newton Carvalho. Convidamos também a senhora psicóloga Leila, proprietária do Instituto Gente Linda. Convidamos também o senhor Dr. João Marcelo Amu, opa. Se encontra aí. Convidamos também o Dr. Carlos Henrique Queironga. Ele que é médico e neurologista. Neste momento, iremos convidar o pastor Márcio Voneres também. Neste momento, passo a palavra para o vereador Dr. João Batista.
Boa noite a todos, boa noite às autoridades aqui presentes, boa noite colegas vereadores, boa noite pais de pessoas com autismo de crianças e pessoas com autismo de Formosa. Primeiramente, queria dizer que é uma grande satisfação estar aqui podendo reunir todos vocês e talvez pela primeira vez, mas espero que não a única, que tenhamos ainda muitas reuniões como essa, podermos sentar e discutir a causa do autismo aqui no município de Formosa. Queria agradecer primeiramente a minha esposa, que tem me dado muita força, as minhas colegas do meu gabinete, a Josélia e a Camila, que são pessoas maravilhosas, que têm abraçado essa causa. Gostaria de agradecer em especial ao presidente e o vice-presidente da PAF, a Paula e o Kelvin, que são pessoas que realmente dão sangue por isso, e abraçar todos os pais, que eu sei que não é fácil essa luta, não tem sido fácil aqui nesse município poder oferecer às suas crianças o que elas têm direito e o que elas necessitam, e dizer que, em nome dessa Câmara, que é com grande orgulho que eu posso dizer que esses colegas que estão aqui sentados à mesa e alguns que não puderam comparecer hoje abraçaram de coração a causa de vocês. E essa Câmara agora tem uma frente parlamentar para lutar pelos direitos das pessoas com autismo do município de Formosa. E quem sabe, mais para frente, nós consigamos ampliar essa nossa frente parlamentar e, por que não, poder juntar membros de outras câmaras municipais das cidades irmãs aqui de Formosa, e possamos sim fazer um projeto mais amplo e consigamos transformar o nosso município num centro de referência para o atendimento e o acolhimento das pessoas com autismo do município de Formosa. É um sonho, mas eu acredito que pela garra das pessoas que eu vi, que eu já tive a oportunidade de presenciar, isso não é um sonho impossível. E será colocado em prática e será realizado e concretizado muito, muito em breve. O objetivo dessa frente parlamentar é, além de trazer a consciência, essa causa aqui no município, é tentar compreender quais foram as dificuldades, entender o que vocês já passaram, tanto as pessoas que lidam diretamente com as pessoas com autismo, sejam seus pais, sejam seus cuidadores, mas também aqueles que participam do tratamento, no caso, as equipes multidisciplinares, no caso, nosso colega, meu colega aqui, o Carlos, que está diretamente participando do atendimento dessas crianças, as psicopedagogas, as fonoaudiólogas, e quem sabe mais para frente a gente poder trazer aqui também terapeutas ocupacionais, que são muito, muito importantes no tratamento dessas crianças. Tentar entender o que acontece, por que há tanta dificuldade. É tentar trazer para o presente a conscientização da população do nosso município, dos gestores do nosso município, das autoridades do nosso município, para que possam, sim, tirar da sombra, tá? Tirar do desconhecimento essa causa, tirar do desconhecimento a dificuldade, o sofrimento que as famílias passam por não poder oferecer o que essas crianças necessitam. E quem sabe no futuro a gente possa sim oferecer um atendimento que é de direito, que é garantido por lei, e que essa cidade seja um exemplo a ser seguido por outros municípios aqui do nosso Goiás. É com grande prazer que eu posso estar aqui como representante de vocês. É claro, não sou o único, mas eu tenho orgulho de dizer que eu represento a casa de vocês. É com grande prazer que eu dou a mão a cada um de vocês nessa luta e com grande prazer que eu vejo que essa luta tem dado frutos. Eu sei que vocês lutam há muitos anos, já choraram muitas lágrimas, não estava lá. Vocês são donos de todo o mérito por tudo que vocês já conquistaram. E a gente está aqui para ser canal, tá? Para novas conquistas, para abraçar as lutas de vocês. Através dessa frente, eu espero que a gente possa reunir especialistas, possamos promover palestras, trazer o conhecimento das pessoas que trabalham nessa área, que possam, de alguma forma, contribuir. A ideia é ter cursos, promover cursos de formação, trazendo educadores, trazendo profissionais de saúde, todos aqueles que possam ajudar de alguma forma. Bem, não vou me alongar muito mais, não quero cansar vocês, eu quero poder dar oportunidade a que todos aqui possam participar de alguma forma e possam falar. E vou abrir espaço para a fala dos outros colegas. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Tragam mais pessoas nas próximas reuniões. Teremos muitas reuniões ao longo desse ano. E ano que vem, se Deus quiser, essa frente será renovada com muitos frutos. E acredito que esse fogo vai cada vez crescer mais e a gente vai conseguir conquistar muita coisa. Muito obrigado.
Neste momento, gostaríamos de chamar o senhor Nelson, assessor parlamentar do senador Luiz do Carmo, para fazer aqui junto com a gente na mesa. Gostaríamos de convidar também a coordenadora do EMAS, CEMAI, a Graziella. Por favor, Graziella. Então, neste momento, vamos abrir a palavra para o pastor Márcio Von Neres, está com a palavra neste momento.
Boa noite a todos. Alegria estar aqui nesta noite. Está certo aqui? Está atento, está sem microfone? Agora sim. Boa noite a todos. Alegria estar aqui nessa noite. A princípio, cumprimentar o doutor João. Vai ficar melhor, senhor. Obrigado. Doutor João, que é o pai dessa ideia aqui na Câmara, né? E todo grande projeto, um dia nasceu pequeno, né? Com certeza isso aqui vai pegar corpo e vai crescer mais. Já tinha pessoas que trabalhavam na área e hoje está aqui dando esse primeiro passo aqui publicamente. Quero abraçar os demais vereadores. Obrigado, Marquinhos, por ceder esse lugar. Eu só queria estar passando aqui e juntamente com vocês, né? Parabenizar essa iniciativa e junto com vocês pedirmos a Deus que abençoe mais esse projeto. A cada dia nós estamos tendo a ciência de que sem Deus nada somos, nada podemos. E com Ele chegamos muito longe. Então, na qualidade de pastor aqui da Assembleia de Deus e pastor na cidade, eu tenho um compromisso agora na igreja, hoje é o principal culto na igreja, terça e domingo, mas eu queria estar aqui, passando pelo menos aqui com vocês, para pedir a Deus, junto com vocês, para que Deus abençoe ainda mais esse projeto e que a cada dia mais, né, essas crianças, quem precisa desse apoio, tenham um cuidado especial e que o poder público aqui possa estar fazendo mais ainda por eles. Então, com meu papel como servo de Deus, eu queria convidar vocês que estão assentados para curvarem as suas cabeças. E nós estaremos orando a Deus, curvamos porque diante dele nós reverenciamos o nosso Deus. Bondoso Deus e Pai, no precioso nome de Jesus Cristo, nós te damos graça por essa iniciativa, Senhor Deus, esse trabalho que há anos vem sendo sofrido com poucas pessoas que têm lutado. Mas a cada dia tem tomado corpo e agora mais ainda, Senhor Deus, com essa frente que se cria nessa Câmara. Nós queremos lhe pedir, ó Deus querido, que o Senhor não permita que nenhuma pessoa do mal venha atrapalhar esse projeto, mas que haja no coração de cada parlamentar, do executivo e das pessoas da cidade, possam vir da parte do Senhor Deus um coração voluntário, ó Deus, para abençoar esse projeto. Que seja criado casas, instituições, querido Deus, e que a mão abençoadora do Senhor seja estendida sobre aquelas pessoas que irão ajudar esse projeto. Assim nós lhe pedimos a tua bênção, a tua presença, e assim oramos, Pai querido, no nome de Jesus, agradecidos por cada um dos que aqui estão, e aqueles que não puderam estar, mas que também tem essa mesma visão, possa ser pelo Senhor, ó Deus, ampliado ainda mais essa visão e esse amor por aqueles que têm que ter um cuidado ainda mais especial. Assim oramos, agradecidos, no nome de Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém. Deus abençoe vocês. Muito obrigado, doutor João e demais. E peço as excusas, porque eu tenho o horário do culto e não tenho como eu ficar hoje todo o tempo. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado pelo seu espaço aqui.
Obrigado, pastor Massivon. Neste momento, iremos ouvir a palavra do vereador Valdson José.
Boa noite a todos. Boa noite àqueles que fazem presença hoje aqui no nosso plenário. Quero cumprimentar a todos na pessoa da psicopedagoga. A Silvânia, o Marcos. Né? Cumprimentar a Grazi. Doutor Carlos, que fechou o laudo do meu filho, que é de altas habilidades. Muito obrigado. A Leila, que é uma amiga de longa data. Obrigado por fazer parte da minha história, Leila. Os novos vereadores. O Kelber, né? Não vou nem me delongar, amigo de longa data. Essa aqui foi minha colega de trabalho, né? Que todos aqueles que têm empenhado muita energia na construção de políticas públicas voltadas ao atendimento aos meninos, à pessoa com transtorno de espectro autista. Então, eu só quero me colocar também à disposição de vocês, à disposição da causa, enquanto professor, enquanto educador, me coloco à disposição para fomentar a formação de vocês, a nossa formação, né? Conheço muitas pessoas que podem trazer formação para a gente nesse sentido, do Centro de Ensino Especial de Brasília, de Planaltina. Então, acho que criar essa rede de apoio é muito importante nesse momento. Então, tanto as questões de formação, as questões estruturais podem contar sempre comigo. Então, um forte abraço a todos. A minha agenda também hoje, a gente está daquele jeito, né? Marquinhos, a gente saiu de uma reunião com o Gustavo. Eu tenho uma palestra agora, que era 19h30, mas faço questão, doutor João, de estar com o senhor nessa luta, né? Que é uma luta nobre. Eu me emociono porque a gente sabe o quanto as crianças especiais precisam ser tratadas como especiais. É fato. Em todo o seu contexto, nessa conjuntura que nós vivemos. Então, o senhor sabe que eu tiro meu chapéu e eu tiro meu chapéu também para todos vocês. E o Paulinha, se me permite. Kelver, que tem ombreado essa luta. Contem com a gente. E eu posso dizer que contem também com essa casa, né? Porque essa casa literalmente veste azul quando fala dessa questão nobre que são essas pessoas. E aqui eu quero até, né, Grazi, eu vou fazer um apelo que a nossa Secretaria Municipal de Educação, ela fomente como deve ser fomentado a questão do SEMAI, com profissionais, com estrutura, para que o atendimento às crianças com outras necessidades também, além de ser, né, autistas, possa ser universalizada, tá bom? Conte comigo também. Gente, um abraço, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe.
Muito obrigado, vereador professor Waldson. Neste momento, passamos a palavra à vereadora Simone Ribeiro.
Boa noite a todos aqui presentes, às pessoas que nos assistem, a essa bancada composta aqui, com pessoas que realmente entendem da causa. Agradecer também ao vereador doutor João pela oportunidade de estar compondo aqui nesse dia essa frente parlamentar. Dizer que existe uma visão de um projeto, né? E estão aqui os presidentes e vice-presidentes da PAF, suas famílias, pais autistas aqui presentes. E a visão dessa causa, ela precisou ser impulsionada tantas vezes para chegar nesse ponto, né? E a gente entende que é preciso, sim, ocupar esse espaço, ocupar esse lugar de poder para que as coisas realmente aconteçam. Então, eu não me canso de dizer que vocês são vitoriosos e vitoriosas. A luta, a batalha ainda não acabou, é só um começo. Mas quando Deus ele une pessoas, não são simplesmente conexões avulsas. Deus ele une propósitos. Então, quero realmente dizer que vocês tenham essa casa, a vereadora Simone Ribeiro, à disposição para lutar junto nessa causa. Porque projetos, na teoria, às vezes a gente tem muitos, mas implantar, implementar e realizar exige realmente uma busca de muitas pessoas que entendem que os nossos autistas, eles podem sim, não viver apenas de migalhas, mas eles têm o direito de ser protagonistas das suas próprias histórias. Muita gratidão estar aqui hoje e vamos juntos. Mais uma vez, parabéns pelo vereador que teve a visão, né, de provocar essa frente. Estamos todos aqui juntos.
Neste momento, gostaríamos de convidar a senhora Silvana Vale, psicopedagoga, para compor a mesa. Já está aí? A Silvana? Neste momento, passaremos a palavra para o vereador Índio de Assis.
Boa noite a todos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui presente hoje com vocês. Doutor João, que está encabeçando aí essa luta, né? Eu estava em Goiânia, cheguei ainda há pouco, mas eu vim justamente porque tenho na família, né, meu sobrinho, ele é autista, né, então a gente passa, né, passamos por isso, desde o nascimento, acompanhando, para a gente foi totalmente novidade, porque não era muito divulgado até nós entendermos e compreendermos, né. Mas antes de eu entrar na minha fala, eu quero parabenizar, né, eu anotei alguns nomes aqui, me desculpe os que eu não vou estar citando, que eu não consegui, mas a presidente Paula, né, ao vice-presidente Kelvin, né, pela luta que vocês vêm tendo, ao Nelton Carvalho, né, o agente comunitário, Leila, psicóloga, João Marcelo não está presente, o pastor Moacir Von saiu, Nelson, assessor do Luiz do Carmo, senador, doutor Carlos, boa noite, meus parabéns também pela luta que vem fazendo, a Graziele, nossa amiga. E dizer para vocês que, como é bom que nós estamos aqui, podendo falar isso, o que nós gostamos de fazer. Eu amo ser vereador, eu amo ser comunicador, e é o que eu estou fazendo aqui, reverberando o que eu gosto de fazer. E o TEA, o transtorno, né, do espectro autista, eles têm esse déficit, eles não conseguem fazer isso que nós estamos fazendo aqui tranquilamente. Mas eles não conseguem, eles têm que ter uma atenção. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem entender, justamente esse déficit na comunicação social que eles têm. Na fase de socialização, na comunicação verbal ou não verbal, né? Os movimentos repetitivos, às vezes as pessoas não entendem isso, né? E às vezes chegam até ser um pouco mais ríspidos, né? Mas não é, isso é deles, é o mundo que eles vivem ali. Inclusive, doutor João, hoje eu tive uma reunião com a secretária de Estado de Educação, a professora Fátima Gavioli, e que ela se dispôs também, na hora que vocês quiserem, e eu também passo isso para vocês, porque o Estado ele vem fazendo esse trabalho, né, na questão de ter uma sala especial para os autistas, né? E ali ela deixou a disponibilidade, a hora que quiserem, a gente pode fazer, que nem vai ter aqui a frente parlamentar, e lá no Estado também, porque não é só o município, envolve o Estado, envolve o país, envolve todo mundo, né? Nós não podemos ficar também restritos só ao município. Vamos levar também para as outras pessoas, aos outros governantes, aos outros poderes. Porque isso é o único, a nossa luta, né? Então, hoje nós vemos aqui pessoas e vereadores unidos por uma mesma causa. Que o importante aqui é beneficiar a população e, principalmente, hoje, nessa luta que está tendo, né, os autistas, né, vocês tomando frente por isso. Então, assim, eu fico muito feliz e agradecido, né, pelo convite, mas a gente vem em busca disso, atuando, né, e ajudando a todos, né? Eu aprendi algo na infância que eu trago para todo sempre, né, que você tem que fazer o bem sem olhar a quem e a todas as classes, independente de A, B ou C. E até trazendo para um outro lado, a questão da discriminação mesmo, do preconceito, né, com os adolescentes, com os jovens, principalmente quando não entendem essa fase que ainda está no nascimento, né, crescendo meses, anos, e às vezes as pessoas realmente têm preconceito, sabe? E preconceito, ele tem que ser banido do nosso mundo, sabe? Eu falo isso porque hoje saiu uma matéria justamente isso, porque eu sou descendente indígena, né? Mas eu tenho muito orgulho. E a pessoa sabe para quem eu estou falando. Nunca ninguém vai me diminuir. Como nunca ninguém vai diminuir essas pessoas, essas crianças, né, do TEA, que são autistas. Nunca. Não podemos deixar. Se precisarmos gritar aos quatro cantos, nós vamos precisar e fazer isso mesmo, sabe? Porque essa questão generalizada aí, questão do preconceito em tudo, isso tem que se acabar nesse mundo. Porque todos nós somos seres viventes. Todos nós temos coração, todos nós temos um sangue. É isso que nós temos que analisar. É esse amor ao próximo que está faltando, sabe? Eu não vou me alongar muito, porque tem muita gente. Se fosse me deixar falar aqui, hoje eu estou disposto a falar. Mas parabenizar vocês, pais, sabe, pela luta que vocês passam diárias, né, em busca de médicos, em busca de aceitação. Porque, às vezes, é isso mesmo. Vocês estão em busca disso, sabe? E devemos valorizar muito, mas muito mesmo vocês, por tudo que vocês passam, pela luta diária, mas, principalmente, dando amor e carinho para todas essas crianças. Meus parabéns a todos os envolvidos. Uma boa noite.
Neste momento, passaremos a palavra ao vereador professor Schneider.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o vereador Dr. João Batista e agradecer ele pelo convite que nos fez de nos inserir também nessa luta. Quero agradecer aqui também todos os vereadores aqui presentes e aqueles que não puderam estar aqui hoje por algumas situações. Inclusive o Nema, questão de saúde, não pôde vir. O Hélio e o Luciano, questões pessoais. E os demais vereadores também que não puderam estar aqui hoje. Quero aqui cumprimentar todos que estão aqui no nosso auditório em nome da minha amiga pessoal, a Márcia Mendes, mãe do meu amigo Heitor. Quero cumprimentar aqui todos vocês da mesa, na pessoa da Grazi, do SEMAI, que faz um belíssimo trabalho aqui em nossa cidade. Grazi, pode contar com essa casa. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje participando desse evento fantástico. E essa legislatura, ela tem algo ímpar, que é a questão da pluralidade, né? Nós temos aqui vereadores de oposição, base e agora centrão. Então, independente do que ocorra, nós vamos estar sempre aqui lutando por essas causas. Temos o Kelvin aqui, que vem direto aqui na nossa casa por essa tão grande luta. A minha irmã também estava por vir, não pôde chegar a tempo, a psicóloga Danuse, do Instituto Neuroinfância, que me cobra também bastante por essas causas, né? Inclusive, nós estamos atendendo, através do nosso gabinete, aí, uma criança autista, que, além de tudo, ela usa uma bolsa de colostomia. Então, assim, é algo que toca profundamente o nosso coração, porque sabemos da dificuldade da mãe e ainda mais essa situação. E é o que eu quero trazer, doutor, que essa criança, ela precisa de uma cirurgia. E é o que nós podemos lutar aqui dentro dessa casa para que essas crianças que tenham o TEA possam ter prioridade nas filas de cirurgias. Isso é algo que a gente pode brigar e, com certeza, se todos nós de mãos juntas formos para cima, nós vamos ter resultados positivos através disso, né? São situações que realmente precisam ser modificadas, não só no âmbito municipal, mas no âmbito nacional. Sabemos a dificuldade que é a luta de vocês, e hoje nós estamos aqui juntos para darmos as mãos e lutar por essa causa de forma infinita. Desde já agradeço a todos e desejo uma boa noite a todos vocês. Obrigado.
Neste momento, gostaríamos de agradecer a presença do Coronel do Exército Brasileiro, o senhor Conrado, e a doutora Cristina. Obrigado pela presença. Neste momento, passamos a palavra ao vereador Marquinho Araújo.
Boa noite a todos. Quero agradecer ao doutor João Batista, nosso vereador, que preside os trabalhos aqui, por ter nos convidado para participar dessa frente tão importante. Sempre estarei à disposição, doutor João. Nessa luta, a você, Paula, Kevin, todos os membros aí da APAF, sempre que precisar, conte conosco. E eu falar que depois dessas feras, Schneider e Índio aqui, não é fácil, porque eles falam bem demais. E eu estou aqui tremendo aqui, viu? Porque eles falam bonito, né, Simone? Parabenizar a todos que estão aqui, que tiraram o tempo do seu descanso para estar aqui, para fazer esse movimento, né, que está iniciando aqui por iniciativa do Dr. João. Então, pode contar com o meu gabinete, com o meu trabalho, com o que for preciso para a gente estar junto, Dr. João. O senhor, desde o primeiro dia que o senhor chegou aqui nessa casa, o senhor vem falando do autismo em Formosa, e eu tenho certeza, nesses próximos 3 anos, esse segmento vai crescer muito na nossa cidade pela dedicação do Dr. João. Boa noite a todos, muito obrigado.
Neste momento, gostaríamos de agradecer a presença do pastor Jota Lima e chamar ele para compor a mesa juntamente com a gente. Lembrando que reiteramos que como incentivo aos acadêmicos de vários cursos, a Escola do Legislativo concederá aos estudantes das instituições de ensino superior que estiverem presentes nesta reunião um certificado de participação valendo 3 horas. Porém, se por acaso estes se interessar em ser um colaborador da frente parlamentar, participar de todas as reuniões e debates e outros assuntos ao longo do ano de 2022, esse será lhe concedido um certificado de colaborador de 25 horas ao final do semestre. Neste momento, iremos passar para a votação, ok? A votação é a escolha do presidente, vice-presidente da frente parlamentar. Correto, doutor João? Ok. Na oportunidade, esclareço que a adesão da frente será feita por parlamentares e representantes da sociedade civil. Os parlamentares escolherão entre eles um presidente e um vice-presidente. Haja visto que qualquer um dos parlamentares poderá concorrer ao cargo de acordo com o previsto no artigo 2. A adesão à frente parlamentar será facultada a todos os vereadores da Câmara Municipal de Formosa, sem prejuízo das outras atribuições decorrentes da sua natureza institucional e rege a por regulamento próprio, elaborado e aprovado por seus membros da Casa de Lei. Artigo 5º. Os trabalhos da frente parlamentar serão coordenados por um presidente e um vice-presidente, que terão mandato de 1 ano e serão escolhidos mediante aprovação da maioria absoluta de seus aderentes. Ademais, a frente também será composta por representantes das entidades da sociedade civil, tais como psicólogos, professores, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, enfermeiros, psicopedagogos, diretores de instituição de ensino, representantes, mães e pais de autistas, advogados, médicos e demais especialistas e estudantes no papel de interlocutores, no intuito de contribuir com a promoção de debates, seminários, palestras, na proteção dos direitos de propostas e propostas de melhoria para essas pessoas, com a participação ativa juntos aos parlamentares. Artigo 4. As reuniões da Frente Parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, realizada periodicamente nas datas e locais estabelecidos por seus integrantes, deverá prever a concessão de fala para o cidadão, especialista da área, pesquisadores e organizações representativas que tenham o mesmo objetivo, que se fizerem presente às suas reuniões ordinárias, estabelecendo critérios e normas para tal. Neste momento, iremos escolher o presidente e o vice-presidente. Com a palavra, o vereador Dr. João Batista.
Posso, Jackson?
Sim.
Gostaria de colocar meu nome à disposição como presidente. E se alguém se opor, pode falar agora ou cálice para sempre.
Não, tem problema.
E eu gostaria de colocar o nome, se o Marquinhos aceitar, do Marquinhos como vice, nosso vice-presidente da frente. Às vezes ele se incomoda de ser vice mais uma vez. É o nosso vice-presidente da Câmara também. Alguém se opõe?
Ok, é um prazer, doutor João.
Então, só resumindo esse monte de coisa que o Jackson falou, o objetivo dessa frente parlamentar não é nos promover como políticos, mas promover todos vocês, dar a oportunidade de todos vocês de participar como membros, como pessoas engajadas nessa causa e nos colocar à disposição para sermos instrumentos apenas das causas de vocês, das necessidades de vocês. Então, um dos objetivos da frente é, já que nós, como os legisladores, temos essa função, é criar leis que beneficiem a causa, é fiscalizar a utilização dos recursos, é buscar recursos junto à esfera estadual e federal e trazer o quanto mais possível, quanto mais melhor, o conhecimento de toda a sociedade do que é o transtorno do espectro autista. Tá? Então, nós estamos aqui para sermos empregados de vocês, porque essa é a nossa função como políticos, e esperamos que todos possam nos usar o quanto puderem, usar nossos gabinetes, toda a estrutura dessa Câmara, e eu acredito que todos os vereadores aqui estarão sempre à disposição para escutá-los e tentar levar adiante as suas causas, os seus pedidos. E agora a gente vai abrir a palavra para as pessoas que queiram participar. Vamos começar aqui com o pessoal que está compondo a mesa. E eu queria pedir que cada um colocasse um pouco do seu coração, da sua experiência, frente à atuação nessa causa, o que esperam dessa frente parlamentar, porque a gente quer saber o que a gente pode fazer por vocês, e que possam realmente se engajar e se comprometer a participar. E eu vou atrás de vocês, tá? Não se preocupem. Iremos atrás e queremos realmente que essa frente funcione, tá? Hoje está com essa cara mais de cerimônia, mas as próximas reuniões eu acredito que a gente vai falar menos e vocês vão falar muito mais, tá? A gente está aqui mais para escutar e tentar levar adiante e trazer o máximo de benefício que a gente possa trazer a todos vocês, tá? Passo a palavra de volta ao nosso querido amigo Jackson.
Pela ordem, presidente.
Claro.
Então, mais uma vez, eu quero agradecer pela rica oportunidade de estar aqui compondo essa bancada. E me desculpar, eu preciso sair, tem uma reunião agora, já estou atrasada, mas eu fiz questão de estar aqui. Então, vou me ausentar. Parabéns pelo trabalho, que continue assim, juntos, firmes, e vai dar tudo certo.
Neste momento, dando início às falas, iremos ouvir a digníssima senhora Paula, a presidente da Associação dos Pais e Pessoas Autistas de Formosa.
Boa noite. Gostaria de dar boa noite a todos os vereadores, a todos os profissionais aqui presentes. E agradecer ao Dr. João Batista, né, por essa iniciativa tão importante para a nossa associação, para a nossa cidade. Eu sou mãe do João Gabriel, ele tem 13 anos, está no espectro autista, e a minha luta não é de hoje. O que a gente está vivendo aqui e começando a implementar aqui não é de hoje. Tive o diagnóstico do meu filho quando ele tinha 2 anos e meio. Então, a partir daí, eu vim conhecendo várias pessoas que me ajudaram muito nesse caminhar. A Leila, mesmo antes de saber que o netinho dela é autista, tive apoio, a Grazi do SEMAI, meu filho já passou por lá também, já foi atendido pela Silvana. Então, são pessoas muito importantes, mas que a gente precisa evoluir, a gente precisa de mais. O número de autistas tem crescido muito na nossa cidade e a gente precisa realmente ter iniciativas como essa. Eu gostaria só de falar um pouquinho da associação. A PAF, Associação de Pais e Pessoas com Autismo de Formosa, no início a gente ia colocar só associação, tem dois P's na PAF, a gente iria colocar associação de pais, só que nós pensamos, esses autistas vão crescer, e a gente quer que eles tenham voz, por isso é associação de pais e pessoas com autismo. Eu espero que daqui uns anos o meu filho, o filho do Kelvin, eles venham estar colocando aqui quais são as necessidades deles, que eles possam falar por eles, não só os pais defendendo os seus direitos. A PAF tem inscrita no CNPJ a partir de 15 de janeiro de 2019. A luta é antiga, mas só há 3 anos a gente tem inscrição, CNPJ, e toda a documentação necessária para conseguir recursos, para ser uma união de pais organizada. Ela nasceu da necessidade de busca de visibilidade para aqueles que se veem invisíveis diante de tantos olhares, mas, sobretudo, nasceu da união de várias famílias que, embora tão peculiares, sonharam e sonham o mesmo sonho, o sonho da inclusão de verdade e de que o ser parte deveria ser um direito inesgotável, A gente sabe que tem muitos direitos, tem a Lei Berenice Piano, de 2012, que garante o direito das pessoas com autismo e que considera a pessoa com autismo de pessoa com deficiência. E essa lei é de uma mãe, em homenagem a uma mãe, que também lutou incansavelmente pelo direito do seu filho e que foi estendido a todos os outros. Então, a nossa luta é grande. A gente precisa colocar, deixar, fazer com que esses direitos tenham validade, né? Tem os direitos, mas muitas vezes a gente não consegue. O autismo vem há décadas desafiando a ciência, devido à sua complexidade. E, embora haja inúmeros estudos e grandes avanços, não há cura. Para o transtorno, que afeta principalmente a comunicação, causando prejuízos na interação com o meio. E, ao contrário do que muitos pensam, autismo não é uma doença. Dessa forma, não tem remédios. O diagnóstico é clínico, feito pela observação dos sinais e sintomas característicos ao transtorno. É laudado por profissionais habilitados. Embora não haja cura, existem tratamentos, terapias altamente necessários e recomendados para as pessoas inseridas no TEA tenham qualidade de vida e chances de se tornarem independentes na realização de suas atividades, como cuidar de si mesmo, estudar, deslocar-se, trabalhar. Às vezes a gente acha que é muito, né? Mas tem criança que não consegue levar o alimento à boca, que não consegue tomar um banho sozinho. E se a gente pensar que se tivesse tratamento, que se tivesse a estimulação correta, conseguiria fazer tudo isso. Então é muito triste a gente pensar que por falta de tratamento a gente vê crianças tão com tantas dificuldades, né? O autismo pode ser classificado como leve, moderado e severo, de acordo com o grau de comprometimento das habilidades sociais. No entanto, as comorbidades, quando presentes, são um complicador para quem tem transtorno, mesmo nos casos leves. Então, a gente não pode simplesmente olhar, ah, aquele é leve, aquele é moderado, precisa de tal coisa. A gente tem que olhar caso por caso, a gente tem que olhar criança por criança. Às vezes, um autista leve necessita muito mais de apoio do que o do moderado. Então, isso é avaliado caso por caso. Não dá para fazer uma lei ou para olhar por cima, não. Todas as crianças moderadas vão ter só um educador para várias crianças. Não dá. Tem que olhar caso por caso. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, há mais de 70 milhões de autistas no mundo e mais de 2 milhões somente no Brasil. De acordo com o CDC, Controle de Doenças e Prevenções dos Estados Unidos, um a cada 44 crianças tem autismo, isso em 2021. Então, é muita gente, é muita gente. Não dá para fechar os olhos e o coração para um quantitativo tão relevante. Hoje é o filho do vizinho, do amigo, do conhecido, do famoso. Amanhã pode ser o seu sobrinho, o seu filho, o seu neto. Porque o autismo ele não escolhe cara nem família, tampouco condição socioeconômica, raça. E, embora cometa mais o sexo feminino, é qualquer um, né? Qualquer família pode ter. Então, a gente tem que ter empatia e pensar no próximo. Diante desse exposto, nosso clamor é pela empatia, pelo sentimento de solidariedade, pelo amor ao próximo. Precisamos de voz, uma voz que nos represente, uma voz que nos faça ouvidos nas nossas angústias e nossas demandas. Precisamos de olhos que nos façam vistos, com um olhar de respeito e igualdade, mesmo nas nossas diferenças, pois ser diferente não pode ser uma sentença de morte, como foi há décadas atrás. A gente via, e eu senti um temor muito grande quando eu tive o diagnóstico do meu filho, porque há anos atrás a gente via essas pessoas excluídas, segregadas. Então, eu tinha essa dor. Meu filho tem 13 anos, há pouco tempo atrás eu tinha essa dor e esse sentimento. E eu falava para mim mesma, eu não posso deixar ser assim, eu não posso deixar isso continuar assim, eu não aceito que o meu filho fique escondido por ser diferente. Então, eu me emociono porque hoje eu levo meu filho em qualquer lugar. Ele pode ter as dificuldades dele, mas ele faz parte de qualquer lugar. Eu não deixo meu filho em casa porque ele dá trabalho no restaurante, na igreja, na câmara, não. Eu faço questão de levar ele em qualquer lugar. E eu acho que tem que ser assim. A gente ainda tem muito preconceito. E eu vejo que muitas mães ainda se sentem com preconceito e têm medo de mostrar o filho delas. E eu quero que isso caia, sabe? Que todos entendam que nossos filhos cabem em qualquer lugar. Ser diferente não pode ser motivo de discriminação, de indiferença e nem de abandono. Precisamos de mãos que nos acolham, que segurem as nossas mãos e nos façam menos impotentes. Esse sentimento de impotência vem em vários momentos em nós como mães, principalmente quando nós não conseguimos profissionais que atendam nossos filhos, que nós não conseguimos saber o que fazer. A gente tem muitos momentos de dúvida de como agir. E a orientação faz toda a diferença. E nós somos impotentes diante dos direitos, que muitas vezes nos são negados, quando não há vagas, nem horários, tampouco profissionais suficientes e disponíveis para o atendimento. Precisamos de mãos que nos abram portas. E eu acho que essa frente parlamentar aqui vem para fazer isso, para nos ajudar, para abrir portas, para que a gente seja visto e atendido. O sonho da igualdade de direito e da dignidade humana, sem que essas sejam consideradas um peso para a sociedade e para as instituições. Isso não pode ser uma utopia. Nossos filhos não são peso para ninguém. Nós temos o sonho da revisão das diretrizes da educação especial e inclusão do nosso Estado, para que o quantitativo de estudantes de turma de inclusão seja reduzido. Hoje é 25 crianças. É muita criança para uma turma que tenha criança especial. Para muitos estados, tem 15, inclusive no Distrito Federal, são 15 crianças. E também com um monitor que atenda essas crianças. Monitor específico, tem lei, mas muitas vezes esse direito não é garantido. O atendimento tem que ser individualizado em muitos casos. Nós temos também o sonho da criação de um centro de atendimento multidisciplinar em nossa cidade, com fonoaudiólogos, psicólogos, neurologistas, neuropediatras, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, para propiciar qualidade de vida e uma chance de minimizar os sinais e sintomas do transtorno, tornando menos penosa e onerosa a busca das famílias por atendimento em outros estados. Isso faz-se urgente. Nós temos, na associação, nós temos um grupo de pais, onde a gente coloca nossas dúvidas, nossas dificuldades, um orienta o outro e ajuda. E essa semana eu fiquei assim com o coração partido de ver uma mãe que postou uma foto de uma criança que está se machucando, que está se batendo, e ela está sem tratamento. Ele está sem neuropediatra que o acompanhe, sem medicação, sem psicólogo. E eu me coloquei muito no lugar daquela mãe, porque hoje o meu filho tem autismo leve, mas ele foi diagnosticado com autismo moderado. Ele teve todas as intervenções que eu pude proporcionar para ele. Graças a Deus, eu tenho condições de pagar. E eu sei que muitas famílias não têm. E eu me coloquei no lugar dessa mãe, porque o meu filho ele já chegou a se machucar, a se arranhar, a me apertar. Só que como eu tenho uma rede de apoio com profissionais, a intervenção foi rápida. Ele está na fase da adolescência, e isso é comum que aconteça, né? Principalmente nas crianças com autismo, é muita mudança de hormônio. Só que a intervenção foi rápida, então eu consegui controlar essa situação. Então eu me coloquei no lugar daquela mãe que, por falta de atendimento, às vezes por falta de um medicamento, a criança está se machucando, está se batendo, está batendo na mãe. Então é muito triste a gente ver situações assim que poderiam ser minimizadas. Com a ajuda de todos, né? Com a ajuda do Estado, com a ajuda da rede privada, de todos. Poderiam ser minimizadas essas situações. E é para isso que a APAF, enquanto associação, buscou junto do poder público a doação de um terreno. Graças a Deus a gente conseguiu, com o apoio do prefeito, apoio da primeira-dama, a gente conseguiu o terreno. Só que esse foi só um passo. A construção, a ajuda de profissionais para que atendam nesse centro... É um passo grande. Desde o diagnóstico do meu filho, hoje ele tem 13 anos, foi uma luta muito grande. Se você pensar, tem 10 anos que a gente está falando a mesma coisa. Só que agora a gente deu o primeiro passo, a gente começou. A gente precisa de muito mais, a gente precisa de ajuda para que isso continue, para que isso flua, para que isso aconteça de verdade. E hoje o meu filho vai aproveitar o centro, mas quantas crianças estão vindo... que vão ter uma chance de não estar se machucando, de não estar se batendo, por ter um acompanhamento desde criança. Então, a gente precisa do apoio público, do apoio privado, como o vereador colocou aqui, né? Tem de direita, tem de esquerda, mas a gente precisa de todos. A gente não quer olhar quem está de um lado ou quem está de outro. A gente pede que todos estejam do nosso lado, independente de partido político, independente de qualquer outra coisa. O dia a dia de uma família azul, coloco entre parênteses, né? Porque tem muitas meninas também, mas como o quantitativo de meninos é maior, a gente coloca assim, é permeado de grandes expectativas e desafios. Um simples sorriso ou a pronúncia de uma palavra nova é motivo de grande comemoração. Que Messi, Albert Einstein, Mozart, Temple Grandin e tantos outros autistas considerados gênios tragam a consciência de que ser autista não é ser incapaz e que nossas crianças e adultos com autismo sejam a inspiração para ampliação e efetivação de políticas públicas tão necessárias à dignidade deles e dos seus familiares. Formosa tem evoluído nesse quesito de educação especial, do ensino público, com profissionais atuantes, a criação do SEMAI também não tem muito tempo, mas a gente pode mais, a gente precisa mais. Formosa e o Brasil precisa mais. Como eu falei com vocês no começo, o quantitativo é muito grande, tem muita gente precisando de apoio, tem leis que garantam, mas a gente ainda não consegue. E é acreditando nas pessoas que têm mãos, a força e o desejo de provocar essas mudanças que a APAF está aqui, em nome de cada criança, de cada adulto com autismo e de suas famílias, e conclamam a cada um que façam da nossa causa a sua causa. Abracem a nossa causa, vistam a nossa camisa, apoiem a nossa luta. Então, eu gostaria de agradecer muito por estar aqui, por todos vocês estarem aqui. E pedir realmente, estejam conosco, nos ajude, a nossa luta não é de agora. Esse texto é da Sônia Rodrigues, que é uma avó, que nos ajudou muito no início da criação da APAF. Antes da APAF, a gente tinha um movimento Moama, Mães de Autistas, Mães Autistas de Formosa. Então, a gente já tinha, lá em 2016, a gente já tentava trazer palestras e informação para a população. Que a gente precisa de auxílio para os nossos filhos, a gente precisa de terapia, mas a gente precisa também de uma sociedade informada. Porque a gente tem que abrir as portas para que essas crianças estejam em todos os lugares. E adultos também, né? Porque eles vão crescer. Então, eu gostaria de agradecer, em nome da APAF, dos pais que estão aqui presentes também, agradecer por estar representando todos eles aqui. Muito obrigada.
Neste momento, iremos ouvir a fala da vereadora delegada Fernanda.
Boa noite a todos. Gostaria primeiro de justificar o meu atraso. Hoje eu fui convidada para participar de uma conferência municipal na cidade de Monte Alegre, de Goiás. E para mim foi uma alegria estar presente, conhecendo outras realidades, municípios, pessoas, goianos, pessoas que estão aí lutando por uma sociedade cada vez melhor. E eu cheguei em casa, nem entrei em casa e já vim direto, porque para mim era uma honra, era uma alegria, era mais que uma obrigação estar aqui presente, porque tenho acompanhado a luta de vocês, da causa autista, e, sobretudo, é uma honra estar aqui ao lado do líder da bancada da independência, Dr. João Batista, que é o meu líder, com quem a gente está dividindo, ombreando a luta aqui na Câmara de Vereadores, e que é um entusiasta da causa, é a pessoa que mais levanta essa bandeira, que nos ensina. Então, muito mais do que eu vir aqui falar, hoje eu vim aqui, mais uma vez, é ouvir de vocês, ouvir as demandas, as necessidades, para que a gente, juntos, consiga desenvolver políticas públicas em busca de recursos, cobrar do poder público o que ele deve de fato fazer, que é prestar um serviço público de qualidade para as nossas crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos aqueles que mais precisam. Muito obrigada, parabéns, Dr. João, por esta frente. Tenho certeza que será mais um grande feito do seu mandato. Contem conosco, parabéns a vocês pela luta e vamos juntos para uma sociedade melhor. Obrigada.
Convidamos neste momento a fazer uso da palavra o digníssimo vice-presidente da Associação dos Pais e Pessoas Autistas de Formosa, o senhor Kelvin Macedo.
Boa noite, vereadores. Boa noite. Obrigado pelo convite, doutor João Batista, pela iniciativa. Uma pessoa que sempre abraçou essa causa. Até antes de ser vereador, ele sempre abraçou essa causa. Então, a gente pode falar que é uma pessoa que ama o que faz e faz bem feito. Obrigado. Obrigado a todos os vereadores aqui presentes, aqueles que não estão. O Hélio até me mandou uma mensagem me justificando. E eu me sinto muito lisonjeado em poder fazer parte assim, dessa casa, ser bem recepcionado por essa casa, saber que essa casa respeita o nosso trabalho, respeita a nossa luta. Não é fácil. Eu lembro, no primeiro dia da reunião, estava a Márcia, eu, a Paula, estava a minha mãe, no primeiro dia que a gente formou a APAF, né? E a gente, no momento lá da reunião, a gente cada um desabafando, porque eu acho que o pai autista e a mãe autista, a família autista, sente vontade de soltar para fora um pouquinho que eles sentem dentro de casa, né? A Paula falou tudo ali, né? O texto da Sônia é espetacular. E essa é a nossa carta de apresentação. Mas nesse dia dessa reunião, eu lembro que a gente cogitou duas situações. A primeira seria a informação, né? Trazer palestras para a cidade, para poder saber, porque a gente sabia que era a forma mais fácil da gente conseguir informar a sociedade, porque o preconceito se acaba com informação. A partir do momento que você se informa, o preconceito se apaga. Nós tivemos aí um encontro lá no cinema, lá foi preparado o ambiente, abaixado o som, foi deixada a iluminação acesa. Eu nunca iria lá se fosse um cinema tradicional, mas como o ambiente ficou mais propício para ele, eu levei meu filho lá e ele ficou solto. Subiu, desceu, subiu na tela, colocou a mão, simulou o jogo que ele estava assistindo lá, e como ele sempre foi, né, bem vivo. E isso para mim foi uma alegria, e cada família lá também se ficou muito feliz pela atitude. É isso, gente, que a gente quer, é inclusão, fazer nossos filhos autistas cabem em qualquer lugar. Autista merece estar em qualquer lugar também. Então, nós, como sociedade, temos a obrigação e o dever de defender essa causa, porque até em situações mais simples, que as pessoas pensam que não, a gente carrega algum tipo de transtorno na vida da gente. Eu vou dizer um exemplo, por exemplo, tem quem é que não gosta de escutar som alto. Ah, eu não aguento som alto, né? Aí, vamos, será? Ah, eu não gosto de lugar muito cheio, e vice-versa. E, às vezes, na família da gente, tem alguém aí com essa situação. Então, eu me sinto lisonjeado em estar sendo representando essas famílias. Sou uma pessoa que convivo e recebo e converso muito com muitas famílias aqui. Hoje eu estava até emocionado lendo umas mensagens lá. Joguei aqui no WhatsApp aqui do grupo aqui. Qual seria o propósito de vida? Se a gente tem algum propósito de vida, quando a gente recebe o diagnóstico do nosso filho, né? O meu propósito foi luta, né? Eu, em vez de fazer luto, eu transformei em luta. Então, lutei, conversei com todos os vereadores e todos de maneira muito sutil, entendeu o que eu quis dizer, porque eu acho que o mais importante em falar é falar com o coração, é falar com a alma, né? E eu tive esse prazer de poder aprender um pouco com todos vocês aqui. A Paula falou tudo, nós estamos com um quantitativo muito grande de autistas aí. Eu passo lá na frente do lote, chega, vislumbro aquele lugar construído, cheio de crianças, com as oficinas para os pais poderem fazer sua renda em casa, com um lugar para potencializar aquelas crianças com altas habilidades autistas, que podem potencializar elas e transformar elas em Albert Einstein, o Isaac Newton aí da vida, né, da nossa atualidade. E é assim que e os sonhos são feitos para não só ficar na cabeça, né? Sonhos são feitos para se tornar realidade. Então, eu não paro um minuto, todo dia eu levanto, imaginando esse local sendo funcionando. E hoje eu estava com um engenheiro lá e nós vendo como que nós ia fazer a terraplanagem. E eu, por exemplo, eu sou o cara da informática, mas eu aprendi construção, aprendi a ser um bom político, né? Porque eu acho que a gente aprende a ser político até dentro de casa, né? Até quando a gente está conversando com a esposa, a gente tem que fazer uma boa política, senão a gente não consegue fazer as coisas funcionarem no dia a dia da gente. Mas desde já, muito obrigado aí. Queria aqui estar falando muita coisa, eu sou muito empolgado, mas me sinto um pouco privilegiado por tanto reconhecimento da nossa luta. E eu falo uma coisa para você, mesmo uns atuando mais, outros menos, a gente entende cada situação. Então, eu sempre falo, eu não estou lutando, não é por mim ou para a minha imagem. Eu luto por uma sociedade que hoje clama sofre por falta de tratamento. Nossa, é triste você ver uma criança machucada, se unhando, se machucando a mão, metendo um murro na parede, arrebentando a mão todinha, porque não tem tratamento. Né? E isso que a gente está iniciando agora, podemos dizer, é uma rede do bem. Né? Vamos fazer a rede do bem, que essa rede do bem se espalhe. Hoje nós criamos a conta, né, Paula? Já assim, já mal criamos a conta, já recebendo uma doação já de cara. Então, assim, a sociedade acredita na gente, sabe que a gente vai fazer jus cada centavo que a gente conseguir e vamos fazer toda a prestação de contas com a sociedade, porque esse espaço não é só da APAF, é de Formosa, é dessa cidade tão maravilhosa que a gente convive há tantos anos. E que a gente possa ser referência aí para outras cidades de luta a essa causa que hoje vai se tornar cada vez mais conhecida em todo o Brasil, principalmente porque está chegando o censo aí, né? O censo agora vai estar, já tem a pergunta se tem autista na família, e aí nós vamos ter números. Porque esses números que a gente tem vêm lá dos Estados Unidos, né? Não é uma realidade nossa aqui. Mas a gente tem que ter números, né? E é acima de números que a gente consegue criar políticas públicas que possam abraçar essas famílias hoje que precisam. Porque uma criança autista normalmente prende o pai ou a mãe dentro de casa e eles normalmente não têm uma vida social. Então, por isso que a gente fala o cinema, o ecoparque, são pequenas coisas, mas são para essas famílias é um alívio muito grande. Muito obrigado a todos aí e pode contar comigo que se for depender de mim, vou dar também a mesma energia que eu tenho dado à associação, pretendo dar também para essa frente parlamentar. Obrigado, doutor João, e a todos os vereadores e a todos presentes aqui na casa.
Só um pequeno comentário. Já fui questionado por que a gente escolheu a APAF, tá, como instituição de utilidade pública para receber recursos. É porque hoje é a associação mais bem organizada e que tem critérios, que segue critérios para poder ser nomeada como de utilidade pública e poder receber recursos. Tá? Vocês estão de parabéns pelo trabalho de vocês. Tá? É uma honra poder estar trabalhando junto com vocês. E eu queria pedir de cara a todos os pais, a todas as famílias, a todos os cuidadores que se unam. Tá? Com divisão, a causa só perde. Tá, então, a causa, vocês todos têm que abraçam essa causa, que vivem essa causa, vocês têm que estar unidos numa única bandeira. Esse centro de referência não vem para atender grupo A ou grupo B, ele vem para atender a todos, e talvez até pessoas de fora de Formosa. Tá? Então, é uma grande conquista, não é da APAF, é da causa autista de Formosa, e eu espero realmente que todos possam estar caminhando juntos, buscando o bem comum, o bem de todos as crianças e os adultos com autismo de Formosa. Tá? Parabéns pelo trabalho de vocês.
Gostaríamos de agradecer a presença da Paula, nossa querida amiga parlamentar, assessora do gabinete do vereador Felipe Vilarins, está representando aqui a nossa psicóloga, o vereador Felipe Vilarins. Gostaríamos de convidar o nosso amigo Camilton, do Conselho Tutelar, para compor a mesa juntamente com a gente. Gostaríamos de agradecer a presença do nosso amigo Marcos Vinícius Viana. Obrigado, Marcos. Neste momento, daremos continuidade e convidamos a fazer o uso da palavra a digníssima senhora professora Raimunda Leila.
Boa noite. Boa noite a todos e a todas que escolheram e puderam estar presente aqui, compartilhando desse espaço-tempo nessa Casa de Leis. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, pais, mães, profissionais e demais membros da comunidade formosense que se fazem presente. Eu sou a Raimunda Leila e meu lugar de fala se insere no universo autista em quatro dimensões distintas, porém não dissociadas. Sou pesquisadora da área, profissional que atua com crianças e adolescentes autistas, mãe da Laysa, 18 anos, autista, atualmente cursando o segundo semestre de medicina veterinária na Universidade de Brasília. Sou mãe do Cauã Marcos, 12 anos, autista, cursa o oitavo ano na rede estadual de ensino e sou pessoa autista. Inicialmente, após cumprimentá-lo, quero agradecer ao vereador Dr. João Batista pelo convite. É uma honra, no mês alusivo à conscientização mundial sobre o autismo, ter o espaço de falar um pouco de mim, rememorar experiências que atravessei e poder compartilhar com todos vocês minha gana por uma sociedade mais justa e equitativa. Uma sociedade que entenda que a deficiência, que o transtorno, não caracteriza impedimento para a aprendizagem e para o desenvolvimento pleno. As crianças autistas não atrapalham. Conforme foi circulado recentemente em alguns canais de comunicação. Claro, isso na percepção de algumas pessoas. Inclusão não é favor, inclusão é direito. O comprometimento ético e responsável pela inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista é de todos e todas nós. A maior barreira para a inclusão ainda é a barreira atitudinal. Eu tenho percebido em minha trajetória pessoal e profissional que muitos pais, profissionais, infelizmente, ainda se apegam à cultura da incapacidade, do modelo de deficiência na perspectiva do déficit. E que bom que estamos aqui para começar a problematizar essa questão. É urgente trazer essa temática para as nossas rodas de conversa, para a mesa de debates. As pessoas precisam compreender que as dificuldades de aprendizagem, na maioria das vezes, não está relacionada à limitação orgânica. Ela é de natureza cultural. A não aprendizagem, na maioria das vezes, está relacionada à limitação de estratégias, à falta de recursos e à nossa compreensão de achar que a pessoa autista é incapaz. É preciso mudar concepções. É preciso mudar mentalidades. Não somos especiais. Nossos filhos não são especiais. O fato de ser uma pessoa com deficiência, de ser uma pessoa autista, não nos torna especiais. Não dá para romantizar uma condição de existência complexa e ainda pouco compreendida, que lamentavelmente ainda é vista como algo que atrapalha. Precisamos atuar na construção de uma sociedade de fato inclusiva, que acolha as necessidades, que entenda a diversidade como princípio natural e fundamental, que compreenda que não existe uma forma única de ser e estar no mundo. É na diversidade que nos constituímos como pessoas. Eu fui diagnosticada depois dos 40 anos, depois de vários diagnósticos que não explicavam a minha condição de existência. Filha de agricultores, analfabetos. Aos 4 anos, eu já dominava a leitura antes mesmo de ir para a escola. Como diziam meus pais, era um bicho do mato que tinha medo de gente. Desde muito pequena, gostava de bicho, de todo tipo de bicho. Cavava os formigueiros para entender como as formigas se organizavam. Criava lagartas para observar o processo de metamorfose. Mas, desde essa época, meus pais iniciaram uma marcha incansável na tentativa de buscar um tratamento para as minhas crises, crises inexplicáveis, que aconteciam com muita frequência. Os médicos repetiam que precisavam me levar na hora da crise. Uma missão, na época, impossível. Pois só havia um transporte para a cidade, que passava pela manhã e retornava ao final do dia. Enquanto isso, meu escape era a leitura. Desde muito cedo, eu me relacionava muito bem com as palavras. Aos 11 anos, fui pela primeira vez ao neurologista. E as crises ganharam nome. Ela tem epilepsia. Também foi nessa época que comecei a usar remédios. No entanto, não tive a melhor esperada. Até cerca de 2 anos atrás, continuei acumulando diagnósticos que não explicava meu jeito de ser, de estar e de aprender no mundo. Na escola, enfrentei muitos desafios. Nada que me afastasse do meu sonho de formar e ser professora. Meu pai sempre me incentivou. Sempre acreditou em mim. Acreditou tanto que teve os ombros dilacerados pelas palhas de palmeira que carregou incansavelmente para construir a escola. A primeira escola da região para que eu e minhas irmãs pudéssemos estudar. Os anos foram se passando. Alguns dias ensolarados, outros sombrios e gelados. Mas graças a essa garra dos meus pais, estudei, apesar das muitas dificuldades. Não em relação às notas, sempre fui uma aluna que tirei notas boas, mas pelas crises constantes. Mas consegui me constituir e continuo me constituindo professora. Minha trajetória pessoal e profissional sempre foram marcadas pelo paradoxal. Inteligente, estranha, esquisita, chorona, para citar alguns adjetivos que eu acostumei a ouvir. Sempre achava uma desculpa para evitar as reuniões. Grazi está aqui que não me deixa mentir, né, minha? As reuniões de trabalho, as reuniões de família. Nessas, eu sempre estava com um livro nas mãos. Me tornei funcionária pública logo após a conclusão do magistério. Infelizmente, antes de completar 5 anos de regência, recebi um comunicado que eu seria aposentada. Não tinha condições de continuar no exercício do magistério. Claro que eu recebi essa notícia com muita tristeza, mas o psiquiatra que me acompanhava à época me ajudou e muito e compartilhou da minha indignação. Não aceitamos a aposentadoria. Alguns anos depois, conquistei 2 vagas em outros 2 concursos, nos quais ainda permaneço. Sou professora da Rede Pública Municipal de Formosa e de Planaltina de Goiás. Casei, tive filhas e filhos também. Também tive a oportunidade de continuar estudando. Com o diagnóstico da minha filha e do meu filho, eu precisava entender sobre o autismo. Afinal, queria poder oferecer o melhor para eles e também para os meus alunos. Em 2019, eu decidi que iria participar da seleção do programa de pós-graduação em Educação em Ciências da Universidade de Brasília, com o propósito de pesquisar sobre o atendimento educacional especializado para estudantes com TEA. Tema que foi redirecionado. Atualmente, minha pesquisa de doutorado versa sobre o atendimento educacional especializado para pessoas com dupla excepcionalidade no contexto do ensino de ciências. Pessoas com dupla excepcionalidade são aquelas que apresentam uma condição de existência paradoxa, né? Ou seja, ela, de forma associada, tem altas habilidades associadas a uma deficiência ou um transtorno concomitamente. Ao estudar sobre essa condição de existência, ao ouvir profissionais da área que eu comecei, identificar pontos que se assemelhavam com o meu jeito singular de existir. Foi quando a psiquiatra concordou com os meus questionamentos e sugeriu que eu passasse por uma avaliação neuropsicológica multifatorial, já que eu era uma pessoa adulta, exigia um processo um pouco mais diferenciado, que confirmou: eu sou uma pessoa autista. Não tenho dupla excepcionalidade como minha filha Liza. O diagnóstico, ele foi libertador. Enfim, hoje eu posso ser quem eu sou. Eu não preciso me esconder numa personagem que criei na tentativa de caber nas caixinhas tidas como padrões esperados para a vida em sociedade. Após compartilhar com vocês minha vida, né, um pouco da minha vida, eu quero reafirmar que almejo que essa frente parlamentar em defesa dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista nos permita problematizar as relações sociais excludentes que, infelizmente, ainda preponderam em nossa sociedade. Atualmente, conforme o registro do Censo Escolar de 2021, no Brasil nós temos 294.121 estudantes matriculados nas redes públicas e particulares de ensino no Brasil. Um número ainda muito pouco expressivo pela estimativa de pessoas autistas que se tem no mundo e no Brasil. Que possamos construir novas perspectivas de diagnóstico e intervenção para atender, como a Paula bem pontuou, as necessidades específicas da pessoa com transtorno do espectro autista, especialmente para as meninas, pois não é verdade que há mais meninas que meninos que meninas autistas. O que de fato existe é a subidentificação em meninas. Nós, mulheres, temos a tendência de usar estratégias para minimizar ou inviabilizar as características do TEA nas relações sociais. Essa camuflagem, ela ocorre de forma consciente quanto inconsciente e exige um esforço cognitivo muito grande, resultando em um adoecimento mental. Muitas, como no meu caso e no caso da minha filha, que apesar de desde os 3 anos de idade marchar a muitas consultas com muitos especialistas, neurologistas, psiquiatras, e desde os 3 anos de idade que realiza terapias, foi diagnosticada apenas aos 15 anos. Esse diagnóstico tardio tende a ser recebido quando já há muitas comorbidades associadas e que impactam na vida pessoal, acadêmica e profissional. Por fim, eu finalizo fazendo uma analogia. Somos todos estrelas, cada uma com luz própria. Não existe duas estrelas iguais, mas todas as estrelas brilham. Muito obrigada.
Neste momento, dando seguimento, convido a senhora psicóloga Leila, proprietária do Instituto Gente Linda, para fazer o uso da palavra.
Boa noite. Boa noite a todos, na pessoa do Dr. João, a todos os profissionais aqui presentes. A minha fala... Ai, que fala linda dela, né? Depois da Raimunda Leila, não tem. Mas eu vou falar da minha experiência de um autista, como um autista me salvou. Eu tive 4 filhos. O terceiro filho eu perdi grávida de 5 meses. E o meu caçula eu perdi assassinado aos 29 anos. E quando o Marcos faleceu, eu fiquei sem atender, sem trabalhar. E 15 dias depois, a minha secretária chegou e falou: Leila, aquele paciente seu, autista, ele está dando crise. Ele precisava pelo menos te ver. Aí eu, do jeito que eu estava em casa, de havaianinha, fui para o consultório. Quando eu cheguei no consultório, ele olhou para mim e falou: Tia Leila, pegou na minha mão, me levou para a sala, tirou a minha sandália, ele que foi o terapeuta. Tirou a minha sandália, colocou no canto e falou: senta. E eu fiquei 1 hora com ele. 1 hora sem pensar na minha dor. 1 hora aquela criança trabalhando comigo. E eu voltei a trabalhar praticamente 15 dias depois por causa dessa criança. Então, a criança autista, ela nos salva. Ela nos salva da dor. Não era justo eu ficar na minha casa sofrendo uma dor, sendo que a minha criança lá estava dando crise porque queria ver a tia Leila. Antes, né, antes de eu ter o netinho autista, eu já trabalhava nessa causa. Eu fiz inúmeros cursos. A Paula e eu fomos a Brasília várias vezes. Inclusive, nós temos um dos psicólogos de Boston, que desenvolveu o método de alfabetização de autista é um brasileiro. Ele trabalha lá, é bem diferente do trabalho que nós fazemos aqui. Ele trabalha na casa, nas famílias, é com prevenção, né? Bem diferente, são realidades diferentes, mas a gente se orgulha. Poxa, um brasileiro lá, né? Mas nós estávamos lá, Paula, aprendendo também. É, eu tenho inúmeras experiências de trabalho com crianças, jovens, adultos, hoje atendo adultos autistas. Amo, sou apaixonada, tanto que Deus me deu meu netinho, né? 6 anos, eu ganhei meu netinho autista. E ele é toda a minha alegria, toda a minha alegria. Então, o autista, ele nos salva. Ele nos salva de nós mesmos. E agora, na última reunião que eu estive aqui, eu tive um insight. Quero trabalhar com mães de crianças autistas. Sentei ali atrás com a Paula e a Márcia e falei, eu sinto vontade de trabalhar com mães de crianças autistas. Paula, minha colega psicóloga, falei, Paula, vamos fazer esse trabalho? E Paula é assim, na hora, super dinâmica, uma psicóloga super capacitada, e surgiu agora essa vontade de trabalharmos com grupos de terapia de mães autistas. Eu tenho um espaço bacana, seria um trabalho, não é voluntário, um trabalho conjunto, né, onde nós poderíamos dividir muitas coisas. Então, estou agora, me desculpa, doutor João, mas foi assim, lançando aqui também esse acolhimento a essas mães, a esses pais. Eu vou desenvolver esse projeto, uns 15 dias eu faço, já está combinado, a Márcia e a Paula vão estar junto comigo, né? E nós vamos ir juntas. E vocês, mães, e quem conhece, que tem as mães de filhos autistas, eu vou passar o contato, a PAF vai estar divulgando, e nós vamos estar, pelo menos uma vez na semana, em terapia de grupo com essas famílias. A sua frente parlamentar, doutor João, eu gostaria muito de participar. Eu não sei se eu teria tempo disponível, mas o que eu puder ajudar, eu me coloco à sua disposição. E é um prazer muito grande, é muito bom estar aqui. Eu já estive aqui em algumas... 5, 6 anos atrás ou mais, falando do autismo, mexendo, conversando. Eu estive sentada nessa bancada várias vezes falando sobre dependência química, né, e sobre autismo. E eu vejo que agora é diferente. É tanto que eu mais o Kelber brigamos muito. Não vamos envolver com políticos. Não vamos, porque não vamos para frente. Mas hoje eu sinto que essa casa acolhe. Que essa casa tem outro olhar, né? Ou um novo olhar. Então, assim, hoje eu estou mais tranquila em relação a gente aliar vocês, né? Vocês nos ajudarem e nós também ajudarmos a cidade. Obrigada, obrigada a todos. É bem rapidinho mesmo, porque a gente não tem muito tempo.
A palavra... A palavra, um minutinho, senhor presidente. É, só complementando, nós já estamos, já feito uma, vamos fazer dia 27, agora de abril, vai ter o encontro de pais. Então, aí vocês já encaixam dentro do nosso projeto também, para poder a gente estar reunindo as famílias, os pais aí, porque eles precisam ser escutados. Né? Às vezes, só ser escutado, isso já vai ajudar bastante aí. Tá? Era só para complementar. Obrigado.
Neste momento, convidamos o digníssimo doutor Carlos Henrique Queiroga, médico e neurologista, para trazer a palavra.
Cumprimentando aqui o meu colega, esse nobre vereador, doutor João, eu quero cumprimentar a todos que compõem a mesa, cumprimentando as minhas colegas do SEMAI que se fazem presente, eu cumprimento todos do plenário e vocês que estão em casa. Doutor João, eu quero te agradecer por ter lembrado do meu nome, de estar aqui, eu me sinto muito honrado. na pessoa de médico e que hoje também respondo pelo município, junto com a amiga colega Grazi, onde eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte, 6 anos do SEMAI. Hoje trabalho aqui em 2 serviços públicos e respondo também em Planaltina e trabalho em outros lugares. E quando nós falamos em autismo, a gente já começa com um paradoxo muito grande. Quando a gente, na nossa fala, vários falaram aqui, eu afirmo e confirmo, nós não estamos falando de uma doença, mas de um transtorno. E não é doença, e aí em seguida a gente fala, mas tem tratamento. Então fica assim um pouco paradoxo. E quando nós falamos de tratamento, uma das coisas que é importante para nós da área de saúde, gente, é esse olhar diferenciado que não precisa ser de um médico nem de uma pessoa que está diretamente envolvido na área da saúde, mas que possa estar na educação, que tenha boa vontade, que tenha um pouco de Deus no coração. Porque foi aquilo que uma das pessoas falou aqui ainda há pouco, que hoje pode ser um vizinho, pode estar na televisão, mas amanhã pode estar bem próximo da gente. E a gente só sabe essa dor quando nós passamos. Quantas vezes eu chego cansado em casa de uma jornada de 10, 11 horas que eu tenho no dia, e às vezes eu deito e peço a Deus que me dê um pouco mais de sabedoria para que eu possa dar uma resposta positiva, principalmente aos pais que sofrem. Porque as crianças, naquele momento, elas não estão entendendo, elas não entendem, elas não sabem o que estão passando. A criança, por ser criança, já é assim. Então, elas, por terem ali um transtorno, ainda é mais complexo. Mas eu fico olhando um pai e uma mãe. E quando nós falamos aqui, damos exemplo de uma criança autista que sobe aqui e brinca, mas está comportando muito bem, de uma colega que faz parte de uma mesa dessa aqui, falando tão bem, discursando, aos pés de receber aí um certificado de doutorado, é muito gratificante, é muito louvável e temos que agradecer a Deus. Mas nós não podemos esquecer daquelas crianças onde muitas e muitas vezes eu tenho que sair do consultório, atendê-la na rua, dentro de um carro, pessoas segurando, vou na casa, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto que não tolera uma roupa, eles não vestem uma roupa. Então, o chamamento que eu tenho aqui hoje é para esse olhar multidisciplinar de todos nós. O que, que nós queremos hoje? Eu acredito que o Dr. João está com essa ideia. É que o diagnóstico, quanto mais precoce, melhor. Hoje nós falamos aí de um diagnóstico de 15 a 30 meses, mas eu acho que quem tem mãos habilidosas, um olhar habilidoso, como a equipe e as pessoas, muitas que estão aqui, hoje nós conseguimos aí com 12 meses, já está chamando a atenção, já está vendo o que, que podemos fazer. Porque o que vai fazer diferença realmente na vida dessas pessoas é a abordagem que nós temos que fazer. E é claro que quando chega na minha parte, muitas vezes estou mais preocupado em tratar, em cuidar de sintomas e sinais que estão aparecendo. Porque nós já falamos aqui, todo mundo sabe, é um transtorno, não tem um tratamento, não tem cura, mas nós podemos fazer essas pessoas terem uma vida completamente diferente. E por que não essas famílias também? Eu me coloco à disposição, como eu sempre coloquei, mesmo com um tempo tão limitado, mas ainda peço. Eu acredito que nós precisamos ainda também de ter muita, mas muita humildade naquilo que propomos a fazer. Eu não quis participar os 2 últimos anos, João, de nenhum congresso, porque eu tenho minhas limitações com esse mundo virtual, e eu estou assim, ansioso de participar de congresso, que esse ano já é presencial, onde já estou inscrito em 2, o brasileiro e também no goiano. E vou ficar atento para a gente ver o que, que nós temos de novidade para estar trazendo para Formosa, para os lugares que eu atendo. Porque, gente, vocês não têm ideia do número de diagnóstico que é feito, eu não vou falar nem mensal não, semanalmente aqui na região. E a pergunta que eu sempre faço para os pesquisadores, o que está acontecendo? Embora a resposta que eles me dão, eu não consigo ainda me satisfazer, sabe, Leila? Eles falam que hoje com a tecnologia, com tudo mais, está se fazendo mais diagnóstico. Eu não acredito que é isso. Eu não acredito que é porque nós estamos fazendo mais diagnóstico. Não. Tem alguma coisa errada no meio, na maneira da gravidez, na postura do ser humano diante da sociedade. E outra coisa, para encerrar a minha fala. Quando falamos em autismo, aquilo que Leila trouxe aqui enfatizou muito bem. Porque só nos últimos 14 meses, só dentro de Formosa, eu fiz 4 diagnósticos de pessoas adultas que hoje me procuram porque notaram e viram espelho nos seus filhos algumas situações. E quando chegam para mim, elas são ontem, segunda-feira, eu fiz um laudo de um senhor de 46 anos, que trabalha aqui em Formosa, e vocês não entendem, não tem como eu explicar para vocês a luta, o sofrimento dele, no trabalho dele. Quantas e quantas vezes ele já foi para ser mandado embora, mas por Deus ter colocado ele num lugar onde o dono, o proprietário do lugar, tinha um olhar diferente, esse homem lutou por ele, foi separando ele, deixando ele em alguns lugares. Ele fala comigo: doutor, tem dia que eu não dou conta de ouvir um colega meu conversar, de tão irritado que eu estou. E ontem ele saiu do consultório, segunda-feira, chorando, porque eu fiz o laudo, e ele vai procurar as entidades legais para que ele possa ter sua carteira, ter um crachá e continuar no seu serviço. O dinheiro, onde a gente vai como profissional, nós ganhamos e é bem-vindo. Mas você vê um pai de família, uma criança, que sai com um laudo, com responsabilidade, com seriedade, isso é muito mais gratificante. Porque, do mesmo jeito que a gente faz um laudo, eu vejo aqui... Sexta-feira retrasada, uma família que veio de fora, de uma cidade vizinha, marcou a consulta e já entrou no consultório e falou: doutor, eu estou aqui só para renovar o laudo de autismo do meu filho, que a criança estava com eles. E numa consulta ali, eu não vi nenhum traço de autismo. Eu falei: mas eu não vou fazer o laudo agora, porque é a primeira consulta, embora eu vi o laudo de um colega médico que já tinha feito. Ele falou: doutor, realmente, ele não tem autismo, mas é porque se eu não tiver um laudo com F84, a escola não coloca um professor para ele em sala de aula. Então, do mesmo jeito que acontece absurdo de um lado, acontece absurdo do outro lado. Por isso, nós, enquanto profissionais, temos que ter essa seriedade, competência e pedir a Deus a misericórdia que Ele nos ensine e capacite, porque não é fácil, porque a todo momento nós somos testados e não é fácil, porque principalmente criança, uma vez laudada, como que eu vou voltar lá e falar: não, eu errei? Se tiver humildade, a pessoa vai fazer, mas a maioria não vai fazer isso. Então, que nós estejamos de mãos dadas, e quanto mais união, melhor. Porque tudo que divide fica fraco e quebra. Obrigado.
Neste momento, convidamos a fazer o uso da palavra o digníssimo agente comunitário, o senhor Newton Carvalho.
Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, gente, pela assessoria do vereador Dr. João Batista. Viu, gente, fiquei muito lisonjeado em estar aqui hoje. Talvez hoje seja um dos dias mais nobres. Eu já vim aqui por várias vezes em outras épocas, né? E já tive várias lutas aqui, principalmente lutas sindicais, luta por direitos dos servidores, né? Já vim aqui protestar também em relação a aumentos abusivos do legislativo. Enfim, a gente já veio aqui por vários motivos diferentes. Mas hoje é especial, gente. Hoje é especial. Hoje, tudo isso que eu ouvi hoje aqui, tanto do pessoal da associação, dos profissionais e... enfim, dos vereadores, gente, isso tudo traz um filme muito grande na cabeça da gente, desde que a gente começa a perceber, né, que nosso filho, igual a Raimunda, né, Raimunda, seu nome, né, a professora aqui falou, eu não acho que seja diferente, eles são diferenciados, eu gosto de falar essa palavra, eles são diferenciados, gente, principalmente pela... autenticidade. Hoje o mundo é muito, muita falsidade, né? É muito, enfim, então quando você vê pessoas com originalidade, autenticidade, né? Então, e eles são bastante isso. No dia a dia a gente vê. Quando você leva, igual o meu filho, vocês viram ele aqui, né, gente? Então, ele faz isso com naturalidade, assim. Enfim, quando você entra num restaurante, às vezes a pessoa está comendo um churrasco, a criança vai lá e pega um pedaço de carne, ele faz isso com a naturalidade, né? E assim, esses dias aconteceu isso, a menina falou: eu gosto de criança assim, que fala o que quer, né? Que não fica escondendo, que não se esconde, que mostra logo o que quer para resolver a situação. Achei legal assim, essa passagem. Então, gente, vejo que nos últimos anos a causa tem se espalhado, muito engajamento da sociedade civil, os órgãos estão se preparando, né? Um exemplo deles é o SEMAI, tem muita coisa a melhorar, ampliar. Agora, fiquei sabendo também, né, dessa nova empreitada suas aí, bem bacana, a gente vai estar conversando também, eu quero que meu filho faça parte também dessa empreitada aí. Então, gente, e outra coisa, eu como servidor, gente, inclusive é uma sugestão aos vereadores, eu vejo que a causa é uma causa, eu acho que não pode ter espectro aqui, né, ideológico nessa causa. Eu acho que se alguém puxar para o espectro ideológico e dentro de uma causa dessa, essa causa tem que ser suprapartidária mesmo. Já vi vereadores se ofendendo aqui, né? Enfim, com o mínimo decoro possível, né? Então, esse aqui tem que fugir disso, tem que ser uma causa, um engajamento comum, gente. E essa causa, a gente que vive assim, o dia a dia, a gente necessita, e é difícil, igual a Paula falou aqui, é muito difícil, gente. É um processo desgastante, desde o diagnóstico ao, né, a investigação ao diagnóstico e tratamento. É caro. E às vezes é demorado para você conseguir uma vaga no SEMAI, para você conseguir uma vaga numa creche, para você conseguir, você consegue um monitor, mas tá certo, monitor quebra o galho bacana do IEL, mas a gente quer um professor especializado, né? Então, tem muitos obstáculos ainda a serem vencidos ainda, mas assim, eu vejo que nos últimos, pelo menos que eu estou mais engajado, nos últimos 2 anos e meio, eu vejo que esse tema ele tem sido reiterado, ele tem ganhado força. E assim, eu sugiro aos vereadores aqui, eu queria, inclusive eu não tive a oportunidade, doutor João Batista, de, não sei se a menina Camila te falou que eu estive no seu gabinete. E assim, gente, eu como servidor, é o seguinte, eu protocolei no último mês um pedido de redução de carga horária. Os servidores federais, eles já têm pela lei 8.112. Só que os servidores estaduais, em alguns estados, também já têm leis específicas. E em Formosa, posso estar enganado, mas pelas leis que tive acesso, elas fazem referência, mas não tem lei específica ainda. Então, minha sugestão como servidor, e mais tarde a gente tem que ampliar também para o mundo privado, porque não é justo só a gente, como servidor, ter direito a uma redução e o pessoal do mundo privado não ter. Mas tem uma luta talvez de CLT, uma luta maior, mas o que a gente puder fazer dentro da cidade para que essas pessoas e trabalhadores possam também ter esse direito. O que eu sugiro, gente, é que vocês nos ajudem a nem que a gente tenha que mudar o regime jurídico dos servidores municipais, para a gente incluir essa redução de carga, esse direito aos pais, porque a gente sabe que a gente precisa disso, gente. A gente tem que levar, são vários lugares, e assim, não, e muita gente que está aqui, como a Danuzi Mello, que é terapeuta do meu filho, a Ediane aqui, enfim, o doutor Carlos. Então, a gente está, né, doutor Carlos, a gente está girando, gente, atrás de terapias, incansavelmente, e a gente precisa disso. Então, nem que for pela mudança do regime jurídico dos servidores, ou nem que seja por uma lei municipal que venha, gente, da situação da oposição. Acho que é uma causa comum isso aí, independente de onde veio, por extraordinária que seja, ela tem que ser feita, ela tem que ser feita. E se puder ampliar para os servidores, ou para os trabalhadores privados, que chegue um pouquinho também desses direitos, todo mundo merece. Eu acho que é um direito coletivo, esse direito dos pais. E hoje eu estou aqui, gente, mais como pai mesmo, não como servidor da saúde, muitos anos, e nem como educador, não, eu estou mais como pai hoje. Eu não tive tempo de montar queria ter montado um texto, mas elaborado, mais técnico, mas eu estou satisfeito, gente. Eu estou satisfeito e fiquei muito feliz com essa frente parlamentar. Espero que ela ganhe corpo, cada dia ganhe corpo, a gente consiga ampliar os direitos, criar projetos, enfim, para a gente incluir essas crianças e adultos, né? Que a gente, o doutor falou, cada dia tá tendo mais casos de laudos de adultos. Então, gente, eu deixo essa sugestão aí dessa incorporação dentro do regime ou de uma lei municipal específica para... espero que a prefeitura tenha sensibilidade no meu pedido de redução. Já passou pela instância do Recursos Humanos, agora está na perícia médica, estou aguardando. Espero que não seja preciso ter que entrar na justiça. Eu não sei como é que está essa questão, se vocês têm conhecimento sobre isso, depois a gente conversa. Mas espero que essa frente parlamentar ela possa trazer muitos benefícios para essa causa. Muito obrigado, viu, gente?
Só um comentário, Newton. Primeira lei para a gente trabalhar aqui. Não é promessa não, tá? Mas é o objetivo da frente, um dos objetivos vai ser esse, trabalhar por leis que possam ajudar vocês, pais, né? Tá? Então, primeira lei para trazer para a gente tentar trabalhar e vai ser de autoria da frente. Tá? Não vai ser de um vereador, não. Aqui tem várias ideologias, né? Tá, então, fiz questão de colocar um colega aqui hoje, compõe a base, que é o Marquinho, para ser o vice, justamente para a gente não ter essa divisão dentro da frente. Tá bom? Parabéns pelas suas palavras.
Neste momento, iremos dar continuidade. Convidamos a coordenadora do SEMAI, a doutora Graziella.
Boa noite a todos. Boa noite à equipe SEMAI. Né, que está aqui 50%, está nos acompanhando aqui hoje nessa noite, a convite do Dr. João Batista, o qual tenho muito orgulho, doutor, em estar presente e fazer parte dessa frente parlamentar, né, a qual vocês vão estar conduzindo um trabalho que já vem há muito tempo. É um sonho que eu acompanho frente ao SEMAI, que é da Paula e do Kelver, que está à frente da APAF. Então, essa noite, para nós, é muito orgulho. E é por isso que nós estamos aqui e aceitamos seu convite com muita honra. Não vir sozinha. A gente está aqui com a Silvânia, que vocês convidaram também, que é a nossa psicopedagoga, né? O doutor Carlos, que, além de ser um amigo, né, de vocês, também é um médico que nos acompanha frente ao SEMAI. E ali nós temos também a Heloísa, que é uma mãe de autista, que é a nossa psicóloga dentro do SEMAI. A Kátia, que é também psicopedagoga. A Adriana, que é a nossa assistente social. A Edna, que é a nossa fisioterapeuta. A Ediane, que é a nossa fono. E é com muito orgulho que eu me coloco assim à disposição para estar junto com vocês neste trabalho, para poder ajudar um pouquinho, porque eu digo que o trabalho voltado à inclusão, ele é um trabalho de formiguinha, e sempre tem que ter uma frente. E eu vejo que para essa frente aqui, para essa noite estar tão grandiosa e cheia de brilho, porque até o momento que eu escutei aqui cada um de vocês, eu vejo que tem muito brilho em tudo, muita vontade em tudo, um lançamento de um projeto que a população formosense necessita há muitos anos. E nós nos colocamos, eu falo nós porque eu não digo somente eu, mas nós nos colocamos à sua disposição, doutor João, neste trabalho, tá? A nossa equipe, o SEMAI em si, a minha pessoa, né, como coordenadora, e também a minha pessoa na sociedade formosense. Porque a sede por um trabalho digno e por um tratamento de qualidade para essas crianças, não só para as crianças, né, que aqui nós não estamos falando somente de crianças, nós estamos falando de adultos também. E eu acho que é muito grande.
e é desejado por todos nós. Então, eu quero te parabenizar o senhor como vereador, né? Para nós é uma honra poder fazer parte dessa mesa e poder fazer parte de um sonho que está prestes a ser realizado. Quantas vezes eu recebi a Paula, eu recebi o Kelver, que são dois seres humanos pais de autista, a qual eu tenho muito orgulho de conhecer e saber um pouquinho da história de cada um deles. Sempre me coloquei à disposição, sempre sonhamos no melhor, né, para nosso município, porque quando eu digo para o município, porque eu sempre observei que vocês dois nunca chegou até nós para pedir para os filhos de vocês, mas sempre era para todos que os acompanhavam ou que vocês conheciam. Então, quero parabenizar você, Paula, pela mãe que você é, a mãe autista, e pelo seu profissionalismo frente à APAF, o Kelver também, né? Então, quero parabenizar vocês, me colocar à disposição, que a gente continue parceiros, que a gente continue fazendo um trabalho de acordo que seja a necessidade. Porque, como nós falamos aqui, eu ouvi muitos de vocês falando, e o Dr. Carlos também confirmou, o autismo, o quanto antes tratado, mais fácil dele ter uma socialização. E nós sabemos que, sem socialização, nós não conseguimos ajudar em nada, né? Para que um pai, uma mãe, ele possa ter uma vida digna, a criança tem que ter o tratamento. Tem que ter a terapia, tem que ter a autoajuda, né? Tem que ter os profissionais capacitados para estar ajudando, né? Tem que ter um médico à frente para que possa estar medicando, vendo se realmente aquela medicação está de acordo ou se tem que fazer alguma modificação. Então, é com muito orgulho que nós estamos aqui nessa noite. Eu agradeço imensamente. Quero parabenizar as mães que aqui estão, presentes, os pais, pelo trabalho que vocês fazem com os filhos de vocês e pela luta que vocês estão junto abraçando essa causa. E eu queria encerrar a minha fala, doutor João, parabenizando a sua sogra, a Diná, que está aqui presente, que me orgulho muito de citar o nome dela, porque ela foi minha estagiária, né, Diná? E logo após ela foi psicopedagoga clínica institucional, muito tempo atrás, quando a gente ainda não tinha nenhum tipo de recurso. E eu me orgulho muito que hoje, ao chegar nessa casa, uma das primeiras pessoas que eu encontrei naquela porta foi ela. E fiquei pensando, passou um filme na minha cabeça, que lá atrás, no passado, a gente nunca imaginava que hoje nós poderíamos estar aqui, né, para discutir algo tão importante para essas famílias. E mais, de podermos estar juntos. Então, Diná, eu quero te parabenizar, tá? Porque eu tenho certeza que você foi uma das formiguinhas, né, que estava lá junto com o Dr. João, né? Com a sua filha maravilhosa, que eu sei que acompanha. Então, me coloco à disposição, parabenizo a vocês por esse trabalho, parabenizo também pelas pessoas que aqui estão, porque eu vi que você escolheu a dedo. Desde a Leila ali, que é uma pedagoga antiga, psicopedagoga aposentada, né, tia Leila? Então, assim, eu vejo que você escolheu a dedo cada pessoa que esteja ao seu lado. Peço que Deus ilumine, abençoe essa jornada de vocês, né? Vocês, vereadores, que estão aí à frente. E me coloco à disposição para o que vocês necessitarem, que precisarem, que estiver ao meu alcance e de toda a nossa equipe. Obrigada e boa noite.
Neste momento, gostaríamos de passar a palavra para o senhor Nelson, assessor parlamentar do senador Luiz do Carmo.
Boa noite a todos. No nome do Dr. João, eu cumprimento todos aqui presentes, que faz parte da mesa. E, Dr. João, eu quero trazer aqui uma mensagem do senador, no qual ele gostaria de estar presente, mas devido aos seus compromissos, não deu para vir. Mas deixo um abraço aí para você e a todos os parlamentares. E coloca à disposição o gabinete dele, a todos os vereadores, para que lá estejam vocês reivindicando alguma coisa que seja para esse fim, essa instituição. Então, eu como assessor de senador, eu quero engajar junto aí com você nessa frente parlamentar, que é tão importante aqui para Formosa. Eu, como formosense, eu tenho que parabenizar e ajudar vocês. Muito obrigado.
Neste momento, passaremos a palavra para o pastor J. Lima, que também estará dando uma saudação.
Boa noite a todos. Me sinto honrado pelo convite do Dr. João para estar fazendo parte desta bancada. Em nome dele, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e, em nome da delegada Fernanda, cumprimentar todas as mulheres que estão aqui na bancada e também lá na nave. Eu sou o presidente do Conselho Municipal de Saúde e hoje nós tivemos uma conferência com quatro eixos. Quando você falou que foi, viajou para lá, quatro eixos, e um desses eixos faz exatamente alusão ao autismo, e foi o eixo de número 3, do qual eu fiz parte dele, e nós buscamos fazer com que as pessoas entendessem que o autismo, ele não é uma doença mental. A conferência é sobre saúde mental, mas o autismo não é uma doença mental. Quando abordaram, eu disse, não é doença. Eu tenho dois sobrinhos autistas. Eu sei o que é que eles, a família passa com eles. Eu tenho consciência do que é isso. Mas eu vejo na fala da Paula, na fala da professora Raimunda, na fala do Kelvin, muita transparência com relação a esta doença. Isso não é doença, como disse bem o doutor médico, é um paradoxo. Não é doença, mas tem tratamento. Quando eu era menino, passou um filme aqui na minha cabeça com relação a tudo que eu estou ouvindo de vocês. Eu vi uma pessoa nascer, crescer e ficar preso dentro de um quarto por não ter condições, segundo os pais, de viver no meio do povo, porque vivia perturbando, vivia correndo, vivia... Então, essa criança, ela passou a ficar presa dentro de um quarto. Eu fico pensando, como a cidade era muito pequena e muito pobre de tudo, e as pessoas não tinham também o recurso necessário para correr, para ir buscar um tratamento, um diagnóstico, trancaram a criança desde pequena. Ela cresceu, se tornou adulto, mas morreu com 19 anos, por estar ali. Se tivesse um médico, se tivesse alguém dado ali um diagnóstico de que aquela criança poderia ter sido salva, hoje o mundo seria bem diferente. desde essa época, eu fico triste com determinadas situações. A Bíblia diz que nós devemos amar uns aos outros. Agora, amar quem está bem do seu lado é fácil. Ame por igual todos aqueles que precisam de amor. O amor, ele tem que ser incondicional. O amor tem que ser ágape. Então, os meus sobrinhos hoje, quando esse menino falou sobre diminuir a carga horária dele, o meu sobrinho, eu sou de uma família de professores, então, tendo muitos professores na família, ele já conseguiu diminuir a carga horária dele. Ele trabalha para o Estado, lá em São Luís. E os flyer que veio desta frente, eu enviei tudo para ele. Falei de você, vereador Dr. João. E falei deste trabalho que está sendo feito aqui em Formosa. E convidei ele, porque eu não vejo isso lá, ele está numa capital, mas eu não vejo esse trabalho lá nesta capital, lá em São Luís do Maranhão. E eu convidei ele, você quer vir aqui para você acompanhar, para você ver como é que o pessoal aqui trata o autismo com naturalidade, com uma diferenciação dos demais? Ele disse que por causa do trabalho, não dá para vir agora. Mas que é para mim continuar enviando para ele os fly e as informações. Eu fico muito feliz com o que vocês estão se propondo aqui neste lugar. Isso é apenas uma semente. E esta semente vai germinar. E pode ter certeza que nós vamos colher frutos. Frutos que nós não imaginávamos colher desta pequena semente que está sendo plantada hoje. Agradeço a todos e muito obrigado.
Neste momento, convidamos o senhor conselheiro tutelar, o senhor Camilton, com a palavra.
Boa noite, quero aqui cumprimentar o Dr. João e o Marquinho, o Índio, e cumprimentar aqui a doutora Fernanda, e cumprimentando ela, gostaria que todas as mulheres aqui se sentissem cumprimentadas. E para mim, Dr. João, quando o senhor me fez o convite, fiquei muito feliz, porque eu lido com essa situação quase todos os dias, né? Inclusive, eu venho essa semana aí, trabalhei sábado e domingo, entreguei o plantão, mas a gente é conselheiro 24 horas e a gente tem que estar dando essa atenção aí aos artistas, né? Então, e aí o que, que acontece? Uma mãe com dificuldade com a criança descobriu tempos atrás que a criança dela, né, era pessoas com autista, né? E aí, ela ficou muito triste. Eu chamei ela e ela chegou, conselheiro, eu preciso da ajuda de vocês. Porque o meu esposo não está compreendendo a situação. O meu filho, ela mora aqui em Formosa, numa rua bastante movimentada, e o portão toda a vida é trancado, porque senão a criança, ela abre o portão e vai para a rua, né? Correndo o risco de ser acidentada. E ela fez um cadastro aqui, ela tem 4 anos de idade, na Secretaria de Educação, para uma creche, e não foi contemplada. E ela me procurou pedindo essa ajuda, inclusive ela tem um laudo comprovando isso. E eu peguei, falei para ela, não, vou requisitar a vaga. Inclusive, eu tenho certeza que a Secretaria de Educação vai nos atender, né? E chamei o marido dela hoje. Falei com ele, precisava falar com ele. E nomes eu não vou falar, porque o trabalho da gente, né, não pode estar falando os nomes, né? E E assim, conversando com ele, deixa eu te falar, se coloca no lugar da sua esposa, o quanto é difícil. Ela sozinha cuidando dessa criança, só chega do trabalho, só acha que ela tem que continuar à noite segurando, porque a criança, para sair, tem que segurar no braço, certo? Porque senão ele corre, né? E não é fácil para ela. E eu falei, se o senhor chega cansado, você imagina a sua esposa com essa criança, o dia todo dentro de casa, nessa situação, e é trancada, e às vezes tem que sair segurado com a criança no braço. Né? Quanto que é difícil para ela? Né? Porque ele acha, porque chega do trabalho, obrigação da mulher fazer isso. E não é por aí, pessoal. Nós temos que conversar, tem que dividir as tarefas. Né? Eu, como conselheiro tutelar nos três mandatos, nós zelamos pelo direito de criança e adolescente. Né? E quando o pai veio falar comigo, mas não é assim, conselheiro. Ela no dizer dele que não faz nada, né? E assim, até que eu convenci ele, falei, olha, vocês têm que passear com a criança não pode ficar assim, entra final de semana e sai final de semana, e vocês dentro de casa, vocês não têm uma programação com a criança, para passear com a criança, tem que passear com a criança, pai. Você não acha que é a mãe que tem que sair para passear? Não, o senhor tem que ir junto, o senhor é o pai da criança, né? Não é por aí, né? Até que ele teve esse entendimento de estar passeando. Ele não fez esse passeio ainda, mas vai fazer, né? Através de um conselho. E isso é bom, né, doutora Fernanda? E amanhã eu vou estar requisitando a vaga, porque eles já fizeram o cadastro, viu? E me ajuda lá. E aí, o que, que acontece? Amanhã eu vou fazer um ofício lá no conselho e vou requisitar essa vaga para ajudar essa mãe. Essa criança precisa, né, da creche. E eu quero dizer, doutor João, o Conselho Tutelar, não vou dizer Camilton, porque nós somos um grupo, né? O Conselho Tutelar é composto por 5 conselheiros. Conselho Tutelar, unidade 1 e unidade 2, né? Cada Conselho Tutelar é composto por 5. Nós somos 10 em Formosa. Ficamos muito felizes, né, de fazer parte dessa frente. Isso conta conosco, viu? Todos vocês, viu? Eu fico muito feliz, viu? Eu observei a fala de cada um aqui, né? O senhor fazer a frente parlamentar, né? Que é em defesa do direito, né, dessas crianças e adolescentes e adultos também, né? E eu acho que nunca teve nessa casa de lei, né? Eu acho que é a primeira vez, se eu não me engano, né? Mas eu fico muito feliz de fazer parte. Conta conosco. Eu gostaria, doutor João, de deixar só um versículo bíblico aqui, se você me permite. Isso é para a união de todos nós. Nós devemos falar a mesma língua, pessoal. Nós essas pessoas vão precisar da gente, nós precisamos falar a mesma língua. E parabenizar que nós já temos dentro dessa frente parlamentar 2 médicos, né? Que benção, né? E que é muito bacana. E está no Salmo aqui, 101, que está é assim: cantarei a misericórdia e o juiz a ti, Senhor, cantarei. Porta-me-ei sabiamente no caminho perfeito. Ou quando virás a mim, fez uma pergunta, andarei na minha casa com coração perfeito, não porei coisas malignas diante dos meus olhos, odeio as obras daqueles que se desviam, não me contaminará, um coração perverso se apartará de mim, não conhecereis a pessoa maligna, aquele que calunia, ou seja, murmura, fala mal do seu próximo às escondidas. Eu o destruirei, aqueles que têm um olhar soberbo e um coração orgulhoso não tolerarei. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que habitem comigo aquele que anda no caminho reto, esse me servirá. Então, é para meditação de todos nós. Nós devemos falar a mesma língua. É que eu falo para os nossos conselheiros. Conselheiros, o caso não é do conselheiro. O caso é do conselho. E o conselho é composto por 5. Então, quando nós deparamos, né, com várias famílias, com crianças com seus direitos violados, nós precisamos estar juntos, conselheiro. Né? Quando fala zelar pelo direito de criança e adolescente, o que, que é zelar, Camilo? Zelar é lutar, é orientar aqueles que têm que atender, atenda, E quem atende, Camilo, são as instituições. Nós precisamos levar o conhecimento dos profissionais. Essa mãe, doutor João, precisa de um acompanhamento psicológico. Nós precisamos de encaminhar essa mãe para a rede, né? Então, não é só a mãe, é a família que venha conscientizar esse pai cada vez mais para estar junto da mãe, para estar cuidando dessa criança, né? E aqui eu encerro minhas palavras e muito obrigado a todos.
Só um minutinho, só deixando aqui, doutor João, à disposição, eu como presidente do Conselho Municipal de Saúde, o nosso conselho está com as portas abertas, o senhor sabe disso. Como cidadão, estou à sua disposição.
Neste momento, fará uso da palavra a senhora Silvânia, psicopedagoga.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor João. É um orgulho muito grande para mim hoje poder fazer parte dessa festa linda, né? É uma festa. Nós estamos comemorando uma vitória tão buscada há tanto tempo. E olhando hoje, ouvindo os discursos de tantas pessoas com quem tenho andado esses últimos anos, eu vejo o quanto nós estamos avançando. É a passo de formiguinha, doutor João, mas estamos chegando lá, graças a Deus. E eu quero me colocar também como cidadã formosense, como psicopedagoga, como professora, como pessoa à disposição dessa frente parlamentar, dessa nova empreitada, me colocar à disposição ao APAF também. Eu fico muito orgulhosa de olhar para você, Paula, e saber que o nosso João está tão grande e conquistou tanto na vida dele, a autonomia que ele hoje tem como pessoa. Não é o autista, é o João Gabriel, né? O meu orgulho também de andar junto com você, Leila, e de, junto de todos os nossos colegas aqui hoje, presenciar a sua bravura, a sua coragem em admitir ou revelar para tantos aqui, né, que você é um autista. Parabéns, continue nessa força como profissional, como minha colega linda, como mãe. E eu tenho que somente parabenizar todos vocês aqui dessa casa. Parabenizar em especial o doutor João por essa iniciativa. Conte conosco, conte comigo, doutor João, e toda a equipe aqui. Um forte abraço e muito obrigada pelo convite de estar aqui nesta noite.
Queremos agradecer também a presença do senhor Carlos Ferreira, proprietário da imobiliária Tacada. Muito obrigado pela presença do senhor. Neste momento, passamos a palavra ao senhor vereador Dr. João Batista, autor da resolução número 71 de 2021.
Deixa eu fazer uma confissão, tá? Isso aqui não existiria se não fosse aquelas duas ali, ó. A Josélia e a Camila, tá? Organizaram muito bem organizado esse evento, tá? São de parabéns. Eu me orgulho de ter duas pessoas maravilhosas trabalhando comigo. Boa parte desses projetos não teriam se concretizado se não fosse o trabalho delas, tá? E vocês só me fazem ter muito orgulho de ter esse gabinete maravilhoso. Espero que vocês não me abandonem, tá bom? Queria agradecer a nossa presidência da Câmara, na pessoa da vereadora Roberta, que não pôde estar aqui hoje, mas que nos concedeu esse espaço. E agradecer aqui, hoje representado aqui pelo Marquinhos, que é o nosso vice-presidente, por todo o apoio, por todo o espaço, não só eles agora nessa gestão, mas na gestão passada do presidente Nema, na época que o vereador Nema era presidente, que também deu todo o espaço para que a causa autista entrasse nessa Câmara e não saísse mais. Tá? Na próxima vez, eu acho que talvez se a gente pudesse sentar ali, vocês sentarem aqui em cima. Eu acho até que a professora Raimunda podia ser a presidente. Fiquei muito emocionado com o seu relato. Tá? É para que pessoas não sofram o que você sofreu como autista, como mãe de autista, é que a gente está lutando. Tá? E uma palavra que você falou, eu acho muito importante, que tem que ser o foco central dessa frente parlamentar, que é a inclusão. Tá? A gente tem que colocar as crianças na sociedade, tem que colocar os adolescentes, os adultos autistas, incluídos na sociedade com condições de terem uma vida o mais próximo possível do normal, que eu acredito que eles possam ter. Claro, a sociedade tem que evoluir muito para isso, e eu espero que essa frente possa contribuir de alguma forma. Agradecer a nossa assessoria de comunicação, na pessoa aí do Jackson, que veio aqui, se disponibilizou para fazer essa organização maravilhosa desse evento. Jackson, muito obrigado. Tá? A gente já se desentendeu lá no início, mas eu queria dizer que eu te admiro demais, o seu trabalho aqui na Câmara é incrível. Agradecer o pessoal da filmagem, estão aí essa hora aqui com a gente. A ideia era abrir o microfone para que todo mundo falasse, mas a gente vai ficar aqui até meia-noite. Teremos outros momentos, então fica a deixa aí para quem quiser, nas próximas reuniões, se inscrever para falar. Eu acho que todos aqui têm muito a contribuir. Já vão aí pensando em projetos de lei que possam trazer aqui para essa frente, levar para o plenário para que a gente possa discutir e transformar e concretizar nesses projetos em leis para o município, beneficiando a causa de vocês. E dizer o que a gente já tem hoje, o objetivo em evoluir não é anular o que já existe. O trabalho do SEMAI é fantástico. Vocês fazem muito com muito pouco. Tá? Não muito pouco em relação à capacidade de vocês, mas o pouco que é claro, a gente sabe que a demanda é gigantesca, tá? Mas o que vocês fazem já faz uma grande diferença aqui no município. Eu acredito que as coisas, para quem teve a oportunidade de ser atendido, tiveram sim ganhos imensos. Tá? A gente tem aqui o próprio Waldson falando o que ele já teve aqui no município de auxílio. Carlos, admiro o seu trabalho, a sua força, um só, para atender toda a demanda, nosso único neurologista hoje no município atendendo, fazendo o trabalho que você faz. Eu quero poder trazer mais, eu quero que você possa dividir esse fardo, mas que você faz aí com brilhantismo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns, professora, tia Leila, por todo o empenho. Você é talvez uma das pessoas que já está... Não estou falando da idade da senhora, mas é uma das pessoas que já está há mais tempo aí lutando pela causa. E eu fico muito orgulhoso em poder dizer e poder assim, ter citado pela senhora e dizer que a gente está realmente hoje conseguindo concretizar alguma coisa. Agradecer a minha sogra, tá, por ter vindo. É sogra, mas merece toda elogio, é uma pessoa realmente muito dedicada ao que faz. Tá? Tenho dificuldade de elogiar a sogra, mas acho que isso é natural, mas é uma pessoa maravilhosa. E obrigado por tudo, obrigado pelos conselhos, obrigado pela paciência, obrigado, meu amor, por tudo que você faz por mim. Obrigado, Maísa, pela paciência com o papai. Obrigado por ter vindo. Obrigado a todos que usaram a palavra. A ideia é essa mesmo, é que seja um momento participativo, que todos possam trazer aqui suas dificuldades, suas angústias, e à frente possa, de alguma forma, contribuir para resolver as dificuldades de todos vocês que vivem a causa, e vocês também que trabalham pela causa. Obrigado, presidente do Conselho Municipal de Saúde. Eu sei que a gente vai poder... vai atrás de vocês, sim, para tentar trazer mais benefícios, aprovar projetos aqui para o município que tem que passar por vocês. Obrigado, Camilton. A gente espera que o Conselho possa nos trazer demandas. A gente espera também contribuir com o Conselho na parte de formação, orientação sobre o que é o autismo, sobre de que forma um conselheiro pode, sim, tá dentro dessas famílias aí ajudando e contribuindo para a gente tentar amenizar um pouco do sofrimento que é hoje a gente não ter uma rede de assistência que consiga abraçar todos que necessitam. E acho que a gente precisa da ajuda de todos, agentes de saúde, agentes comunitários de saúde. Agradecer também, esquecendo, desculpa, Índio, a Escola do Legislativo, TAC se prontificou a dar o certificado aos estagiários que venham aqui participar. Tá? Então, já desde já convidar estagiários do direito que possam vir aqui contribuir, nos trazer, nos esclarecer de que forma a gente pode aqui, como legislador, estar trazendo mais leis para o município para beneficiar a causa, pedir ajuda aos estagiários da psicologia, já aqui na pessoa da minha chefe de gabinete, venham às nossas reuniões, prometo que não vão ser tão longas as próximas, a gente vai delimitar melhor, vai organizar bem, porque hoje era o primeiro dia, tinha que demorar, acho que cada um tinha que ter o direito de falar. E obrigado, Indy, pelo apoio da Escola do Legislativo. Acredito que vocês terão um certificado que possam aí ajudar na formação de vocês. E todas as famílias que lidam com a causa estejam abraçados, se sintam abraçados aqui por essa frente. Não são só esses parlamentares, mas todos aqueles que se propuseram a participar. E estaremos nos próximos passos aí elaborando o nosso regimento, vamos precisar da participação de todos aqueles que se prontificaram a participar, para a gente discutir e elaborar e já organizar as próximas reuniões. Não deixar para muito longe, para que essa vontade de fazer as coisas acontecerem aconteçam o quanto antes, e seremos bem objetivos, eu prometo. Tá? Vamos organizar para que tudo seja bem objetivo e a gente consiga fazer um bom trabalho. Obrigado, meu irmão, por ter vindo. Tá? É uma grande honra, obrigado. Para mim é uma grande satisfação ter vocês aqui perto da gente. E é isso, tá? Muito obrigado, obrigado a todos. E vou passar a palavra para o Jackson fazer o encerramento.
Mais uma vez agradecemos aí a todos que estiveram presentes. Lembrando que as nossas gravações ficam disponíveis no YouTube da Câmara Municipal de Formosa e no Facebook. Desde já agradecemos a presença de cada um de vocês e declaramos encerrada a nossa sessão. Doutor João, tiramos uma foto oficial com todos que estão aqui na bancada, por favor. Thank you.
ajeitando aqui para mostrar, tá?